Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e também para quem nos acompanha ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, 5 de junho de 2018 e começa agora a 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e também pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 10 minutos do dia 5 de junho do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 31ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirado da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos 9, que diz: Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: Todo o que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 21. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal, igual, com voto secreto ou em segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade do voto.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também a vereadora Janete Aparecida por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Conseguimos conquistar com nosso corpo. liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, raio físico, de amor e de esperança, a terra desce. Gente, formou do céu e sonho mítico, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante que é a própria natureza, é terra, é forte, vale do colosso, e o tempo de um limpeza, grandeza, terra adorada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Thank you.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Wilson Fernandes Botelho. Falar sobre orientação e recuperação de dependentes químicos. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CM02 de 2018, substitutivo 1. Susta por violação aos poderes de regulamentação os efeitos do Decreto Executivo número 9.969, de 30 de maio de 2011, na forma do artigo 69, 15º do Regimento Interno da Câmara Municipal e do artigo 45, 17 da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, de 25 de maio de 2018. Autoria, vereador Rodrigo Caboja e outros. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 064 de 2018. Declara de utilidade pública a Igreja Batista do Calvário, com sede e foro neste município, de 22 de maio de 2018. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 065 de 2018. Denomina Otaviano Guimarães à Rua 8, no bairro residencial Boa Vista, neste município, de 24 de maio de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 066 de 2018. Denomina Ari Satifas à Rua 9, no bairro Floresta, neste município, de 24 de maio de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM 028 de 2018. Institui o Dia Municipal de Microempreendedor Individual no município de Divinópolis e da Outras Providências, de 25 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 033 de 2018. Altera o dispositivo das Leis Municipais 2.461, 3.294, 4.083, de 20 de dezembro de 1988, de 28 de dezembro de 1992 e de 1º de novembro de 1996, respectivamente, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso com finalidade social aos novos beneficiários e da Outras Providências, de 25 de maio de 2018, Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 035 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócios, a Secretaria Municipal de Operações Urbanas, o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão, de 25 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei EM 037 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, na Superintendência da Usina de Projetos e na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.292.208,20, de 25 de maio de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. emenda número 013 de 2018 ao projeto de lei EM 034 de 2018. Acrescenta-se o capítulo 5º, 6º nas disposições sobre alterações tributárias em seu artigo 35, parágrafo 2º, com a seguinte redação. Fica autorizado o Poder Executivo, mediante o plano de estimativa de impacto financeiro orçamentário realizado pelo mesmo, incluso na Lei Orçamentária Anual 2019, a conceder isenção e cobrança de IPTU para todos os imóveis construídos com certidão de habite-se localizada na zona urbana de Divinópolis, situada em ruas sem pavimentação ou rede de esgoto. Autores: vereador Edson de Souza, Cleitinho, Eduardo Printe Júnior, Sargento Elton, Dr. Delano e Roger Viegas. Emenda de número CM014 de 2018 ao projeto de lei EM034 de 2018. Altera o parágrafo 1º da Lei 39 do projeto de lei EM 034 de 2018 com a seguinte redação. A lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares no limite de até 8% da despesa fixa. Autora, vereadora Janete Aparecida. Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício 131 de 2018. Gabinete do vereador Edson de Souza. Retirada do projeto. Que seja retirada PLCO 015 de 2018, que altera a Lei 3.230 de 1992. Vereador Edson de Souza. Ofício 139 de 2018. Gabinete Edson de Souza. Que seja retirada a tramitação legislativa do mérito PLOCM 110 de 2017. Vereador Edson de Souza. Contabilidade Geral do Município. Ofício 80 de 2018. Conforme solicitado em audiência pública do quadrimestre 2016, anexa a prestação de contas do primeiro quadrimestre 2018, para que de forma preventiva seja apreciado pelos membros que compete desta respeitosa casa. Reforçamos ainda que o local será na plenária da Câmara no dia 30 de maio. A Gilson Emerson da Silva, diretor contábil, Suzana Maria Xavier, secretária municipal da Fazenda. Divinópolis, 25 de maio de 2018. Ofício número 62 de 2018. Vereador Adair Otaviano. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através do setor de compras, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitações. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza. Prefeitura Municipal de Divinópolis, Ofício Secretaria de Governo 721 de 2018. Indicação 313-408, CEMUSA, vereadora Janete Aparecida. Indicação 705, usina de projeto, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 60, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 741 e 612, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 567, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 618, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo 726 de 2018. Requerimento 175, vereador Josafá Semusa. Requerimento 168, vereadora Janete Aparecida Semusa. Requerimento 225, vereador Edson de Souza, usina de projetos. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal do Município de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesares. Indicação CM número 710 de 2018. Solicitando a possibilidade de instalar um braço com luminária na rua Berenice Dias, próximo ao número 261, no bairro Santa Rosa. Indicação número 711 de 2018. Solicitando a possibilidade de efetuar a limpeza na praça existente às ruas Berenice Dias, Ayrton Senna e rua Peru, próxima à padaria Divino Espírito Santo, no bairro Santa Rosa. Indicação CM número 712 de 2018. Solicitando a possibilidade de instalar um padrão de água na praça existente entre as ruas Berenice Dias, Ayrton Senna, rua Peru, próxima à padaria Divino Espírito Santo, no bairro Santa Rosa. Indicações vereadora Daíra Otaviano. Indicação número 792 de 2018. A possibilidade de fazer a implantação de um poste com luminária na rua Primo Bataglini, próximo ao número 250, no bairro Elizabeth Nogueira. Indicação número 793 de 2018, que seja cancelado em definitivo o desfile comemorativo do aniversário da cidade, conforme publicado no artigo 3º do decreto 12.936 de 2018. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Moção congratulatória número 63 de 2018, que seja concedido moção congratulatória pelos 243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. Vereador Dr. Delano. Indicação número CM 771 de 2018. Solicitando a operação tapa-buracos na rua Joaquim André, próximo ao número 101 e ao estacionamento Oeste Center ao lado da rodoviária no bairro Santa Clara. Indicação vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 061 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao jornalista e radialista, consultor e palestrante Reginaldo Robson Rodrigues, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 62 de 2018, que seja concedido moção congratulatória ao economista Igor Fernando de Oliveira, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 425 de 2018, solicitando o serviço de escovação de dentes aos alunos das escolas públicas municipais e estaduais do município de Divinópolis. Indicação CM número 487 de 2018, solicitando patrulhamento nas ruas do bairro Nova Fortaleza, principalmente das ruas Monte Alvarenga, Progresso, Monte Serra e Rua Assembleia. Indicação número CM 505 de 2018, solicitando o serviço de patrulhamento das ruas do bairro Terra Azul, Quinta das Palmeiras, principalmente das ruas das proximidades da escola. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 182 de 2018, solicitando informação sobre providências tomadas quanto à denúncia de possíveis irregularidades apresentada no ofício 179 de 2018, tendo em vista que, de acordo com os munícipes, a imagem dessa vereadora tem sido utilizada como justificativa para possível atendimento dessa infração das funções mantidas de limpeza de todos os cemitérios da cidade. Requerimento CM número 183 de 2018, solicitando informações sobre o andamento do projeto de pavimentação asfáltica, recapeamento e drenagem em ruas do bairro Belo Vale, valor pago à empresa que executou o serviço. Requerimento CM número 195 de 2018, solicitando ao secretário municipal de desenvolvimento social, senhor Juliano Prado, para que envie no período regimental informações sobre o andamento de liberação dos recursos FCMDCA, FIA, ao projeto de inclusão do esporte cidadania do GEEC em resolução 04 de 2018 do FMDCA. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicações número 768 de 2018, solicitando a possibilidade de desenvolvimento de um programa de controle do caramujo africano no município, programa deverá identificar os locais de alta incidência para possibilidade de mapeamento dos dados e estabelecer data para realização da campanha com definição dos locais de instalação dos pontos de coleta, elaboração de material publicitário para campanhas educativas, visando possibilitar palestras em escolas e utilizando dos meios de comunicação e capacitação dos agentes multiplicadores. Indicação número 791 de 2018, solicitando a possibilidade de patrulhamento das ruas Embaúbas, Mozar, Nogueira, Soares, Ana Maria, 5 de julho, 10 de julho, Romualda Cândido, 28 de janeiro, Avenida Lery Rocha, no bairro Padre Herculano, que se encontram intransitáveis. Indicações, vereador Josafá. Moção congratulatória CM número 049 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Joabe Cardoso de Souza, vereador Marcos Vinícius. Indicação 763 de 2018. Que seja encaminhado, por ser uma iniciativa privativa, o anteprojeto em anexo a fim de que apresente projeto de lei para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa no tocante do CRAS itinerante. Indicação, vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 057 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Márcio Zonardi. Moção congratulatória 058 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Ana Lúcia Silva. Moção congratulatória número 59 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Eduardo José de Lima. Moção congratulatória número 60 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Larissa Martins Santos. Moções congratulatórias, vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória número 02 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à senhora Irene Silva, primeira-dama do Teatro de Divinópolis. Moção congratulatória número 47 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao Hospital São João de Deus, Fundação Geraldo Correia, pelos seus 50 anos. Vereador Renato Ferreira. Moção de pesar número 41 de 2018. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento da senhora Eliana Pera. Moção de pesar número 42. Que seja concedido moção de pesar pelo passamento de Elisa Maria Chaves Silva. Moções de pesares, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 766 de 2018, solicitando a possibilidade da extensão de rede de iluminação na Rua Beira Alta em toda sua extensão a partir da Rua Mesquita, no bairro São Luís, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número 769 de 2018, solicitando a inclusão do bairro Dona Quita, Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca no programa Pró-Transporte e Avançar Cidades. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicações número 770 de 2018, solicitando estudo de viabilidade técnica para instalação de quebra-molas próximo ao Vale dos Leões, na Avenida Governador Magalhães Pinto. Indicação, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Gostaríamos de cumprimentar a vereadora Júlia Brandão, da cidade de Perdigão, que se faz presente na nossa casa. Solicito da secretária que faça leitura da denúncia de inflação político-administrativa.
O Poder Legislativo, a Câmara Municipal do município de Divinópolis, Minas Gerais. Sérgio Eustáquio Ribeiro Martins, brasileiro, casado, empresário, advogado. Identidade número N448051, OAB Minas Gerais número 139002. Inscrito no CPF sobre o número 718-245-616-87. Inscrito como eleitor sob o número 0227-5023-0213, com endereço Avenida Antônio Olímpio de Moraes, número 545, sala 516, Centro, Divinópolis, Minas Gerais. Adriano Ribeiro Fernandes, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade IMG 10555011, OAB Minas Gerais, número 113309, inscrito no CPF sobre o número 035-827-166-51. Título de eleitor número 12-0286-790230. Residente domiciliado na rua Gustavo Cação, número 1470, apartamento número 405, bairro Morada Nova, Divinópolis, Minas Gerais. E Daniel Drummond Maia, brasileiro, casado, bacharel em Direito, carteira de identidade MG 7817514, inscrito no CPF sob o número 051-206-06652, título de eleitor 11-6543-090248, residente domiciliado na rua Paraná, número 1231, apartamento 503, bairro Cidil, Divinópolis, Minas Gerais, com fundamento no inciso 1º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201, de 67, vem perante esse Poder Legislativo apresentar denúncia de infração político-administrativa praticados pelo senhor Galileu Teixeira Machado, brasileiro, aposentado, ocupando o cargo público de prefeito do município de Divinópolis, podendo ser encontrado na sede do Poder Executivo Municipal com endereço na Avenida Paraná, número 2777, Divinópolis, Minas Gerais, o que fazem pelos fatos e fundamentos a seguir enumerados com o seguinte quadro resumo. Quadro resumo da denúncia de infração político-administrativo. Da denúncia, trata-se de denúncia de infração político-administrativo apresentada em face do prefeito do município de Divinópolis, senhor Galileu Teixeira Machado. Das condutas, denúncia apresentada em face da violação dos incisos 7, 8 e 10º do artigo 4º do Decreto de Lei número 201, de 67, violação dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade, princípios segurança jurídica e da boa-fé, agir contra a expressa disposição de lei, uso de bens e direito público para fins ilícitos, agir de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo público. Objeto: instauração de processo político-administrativo, julgamento pela Câmara de Vereadores, cassação de mandato. Do histórico útil dos fatos, oferta de cargo público, ajuste ilícito, cargo público, prefeito municipal, conduta ilegal e imoral. Dos denunciantes eleitores, os denunciantes encontram-se na condição de integrantes da Associação de Advogados do Centro-Oeste de Minas Gerais, a ACO, e a denúncia é apresentada na condição de eleitores, como de fato comprovam, conforme DL número 201 de 67. Os denunciantes não possuem vínculo partidário de qualquer natureza e sustentam a denúncia de infração político-administrativa com base nos fatos e nos ordenamentos jurídicos vigentes. Do denunciado prefeito municipal, o denunciado exerce o mandato eletivo de prefeito do município de Divinópolis. O referido exercício teve início em janeiro de 2017 e tem término previsto para dezembro de 2020. Os fatos denunciados se deram na condição do denunciado prefeito e em razão do cargo exercido. Da oferta de cargo público. Ao final do mês de abril de 2018, veio a público com um conjunto de gravações, as quais realizadas pelo senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes, vulgo Marreco, tratando de oferta ilícita de ocupação de cargo público, junto à Secretaria do Município. Do ajuste ilícito, fato público, trata-se de um concluio liderado pelo denunciado senhor Galileu Teixeira Machado, em conjunto outros aqui indicados, conforme a seguir descrito, as tratativas contidas nos áudios produzido pelo próprio interlocutor, senhor Marcelo Máximo, sinalizam claramente que o denunciado ofertou vantagem ilícita a Marcelo, a ocupação do cargo público de coordenador junto à Secretaria de Agronegócios do município, sem que fosse necessário trabalhar. Do ajuste ilícito, decreto de nomeação, a engenharia para lesar o erário e para consumar a prática do ato ilícito, seguiu com a elaboração do decreto número 12.914 de 2018, cujo documento público, subscrito pelo denunciado, trata da nomeação do senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes para ocupar, sem precisar trabalhar, o cargo público de coordenador. O ato administrativo de nomeação confirma um intuito lesivo a partir do uso do cargo público e, consequentemente, desvio de recursos públicos. O ajuste visou claramente obter o silêncio do senhor Marcelo em relação a possíveis fatos de natureza graves que ainda não foram esclarecidos. Na conduta do denunciado, o denunciado, agindo na condição de prefeito do município, valeu-se do cargo público para oferta de vantagens ilícitas ao senhor Marcelo Máximo, atentou contra a legalidade e a moralidade pública, violando os deveres do cargo público que ainda ocupa e é a síntese dos princípios constitucionais da administração pública, poderes e deveres públicos, cargo de prefeito municipal. Do princípio de legalidade. O princípio da legalidade do Estado Democrático de Direito se biparte em dois comandos constitucionais distintos. O primeiro advém do Estado liberal, uma abstenção do Estado, que consiste na ideia de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inserta no inciso 2º do artigo 5º da Constituição de 1988. Os fatos aqui tratados não se deram no âmbito privado, mas sim no âmbito da administração pública do município de Divinópolis. Do princípio da legalidade. O segundo comando, por sua vez, trata-se do princípio da legalidade no âmbito da administração pública, que se funda no máximo de que qualquer ato público só possa ser praticado a partir da autorização expressa em lei. E, absolutamente, não há autorização em lei para que o denunciado pudesse oferecer a ocupação de cargo público, remunerando sem contrapartida do trabalho. Portanto, a atitude consciente do denunciado viola o princípio da legalidade. Este basilar da administração pública é disso que trata o artigo 37, caput da Constituição Federal, in verbis. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: do princípio da boa-fé da segurança jurídica. A ocupação de um cargo público, seja por concurso ou por mandato eletivo, deve se guiar pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Espera-se que o servidor público, quando da prática dos atos públicos, sejam tratados segundo as regras jurídicas, postas em que haja segurança jurídica e boa-fé por parte daqueles que, porventura, exerçam o poder de tutela em nome do Estado. Ora, quando por dolo deliberado um conjunto de agentes públicos, como neste caso, em concluo, com terceiros, sob liderança do denunciado, usam do poder do Estado para a prática de atos ilícitos e como meio de obter vantagem ilícita, violam os princípios da boa-fé e da segurança jurídica quanto aos quais o denunciado se obriga por força de cargo que ainda ocupa. Do princípio da moralidade. A moralidade administrativa não se confunde com a moral comum, que muito tolera. A moralidade administrativa é um preceito jurídico irrenunciável daquela que ocupa um cargo, função ou emprego público. O agente público, principalmente o mandatário de um município, deve atuar de forma honesta, proba e afastada de qualquer desvio ético no exercício da função pública e promover ajustes espúrios com terceiros para perceber recurso público, sem a contrapartida do trabalho, como notadamente ocorreu neste caso. Viola o princípio da moralidade, não é escolha, é imposição legal. Vejamos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo do dever de probidade. O cidadão que decide lançar seu nome ao apreço popular e pretender alçar a representação máxima, ocupando o cargo de prefeito de um município, deve pensar 100 vezes. Não há e não pode haver espaços para que corruptos, costumazes ou eventuais se valham do dinheiro público em proveito pessoal. A corrupção é um mal que derrete as esperanças e impõe as mais devastadoras consequências ao povo. Por isso, o agente público tem o dever de probidade, de respeito ao que determina o ordenamento jurídico. O cidadão tem direito a um governo justo, probo e honesto. Portanto, ajustar a ocupação de cargo público sem a contrapartida em trabalho é uma grave violação ao dever de probidade. Do cargo de prefeito municipal da prática de ilícito. O denunciado fora eleito prefeito do município, a sua posse no cargo se deu por força de decisão judicial, haja visto o passado de condenações justamente pela sua trajetória de violação dos preceitos relativos à administração pública. Desta feita, tratou o denunciado, agindo na condição de prefeito do município, contando com o auxílio de terceiros, em praticar grave violação ao ofertar cargo público sem a contrapartida do trabalho. A captação da promessa ilícita se deu pelo próprio beneficiário. Os diálogos que revelaram toda a trama, registrados nos limites da lei, sinalizam a conduta ilegal do denunciado. Das violações, infrações político-administrativo. a conduta praticada pelo denunciado na condição de prefeito do município de Divinópolis tem repercussão em diversas áreas do direito. A conduta deve ser apreciada sob aspecto penal e administrativo. Neste contexto, extrai-se a infração política-administrativa, nos termos do artigo 4º do Decreto de Lei nº 201, de 67, sendo que esta falta está sobre o julgo da Câmara Municipal, onde se presume esteja o povo representado. Das infrações político-administrativa, condutas do denunciado, participações prevista legal do Decreto de Lei nº 201, de 67. Da infração política-administrativa, a incidência da infração política-administrativa, condutas típicas praticadas por agente público, ocupante do cargo de prefeito do município, estão tratadas no artigo 4º e as seguintes do Decreto de Lei nº 201, de 67. Diploma federal recepcionado pela Constituição Federal vigente, conforme reiterados pronunciamentos do STF. O denunciado está ocupando o cargo de prefeito municipal e os fatos aqui tratados se deram no exercício deste cargo e se referem à ocupação ilegal do cargo público. Da conduta ilegal, o denunciante, senhor Galileu Teixeira Machado, agindo de forma consciente e deliberada, estando na condição de prefeito do município de Divinópolis, ofertou ao senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes que o mesmo viesse a ocupar o cargo público em comissão, coordenar de abastecimento no quadro da Secretaria de Agronegócios do município de Divinópolis. A oferta teve a participação direta e foram intermediada pelo senhor Geraldo Passos, identificado como editor do blog Divinil. Os diálogos que comprovam a conduta ilícita do denunciado foram registrados em áudio pelo próprio senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes. Merece registro ainda que os diálogos foram registrados pelo próprio interlocutor, segundo lhe autorizada a lei. O laudo pericial emitido pela Polícia Civil de Minas Gerais, documento anexo 01, que atestam o teor dos diálogos e deixam evidente o conclui liderado pelo denunciado, agindo contra o erário público, desafiando o sistema jurídico, atitudes incompatíveis com o cargo que ainda ocupa. No decreto de nomeação, as conversações entre os envolvidos, liderados pelo denunciado, para conclusão da prática de infração política administrativa, tiveram como desfecho a expedição do Decreto 12.914, de 2018, documento anexo 2. O artigo 1º do referido ato administrativo traz de forma clara e definitiva a nomeação do senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes Marreco para ocupar o cargo de coordenador de abastecimento e segurança alimentar junto à Secretaria de Agronegócios do município de Divinópolis. O decreto de número 12.914, de 2018, está assinado pelo próprio denunciado, senhor Galileu Teixeira Machado, confirmando a promessa que fizeram no registro em áudio. Da conduta ilegal, envolvidos, individualização de conduta jornalista. Os fatos aqui narrados, as condutas ilícitas perpetradas em desfavor do erário público, foram lideradas e conduzidas pessoalmente pelo denunciado senhor Galileu Teixeira Machado. Contudo, o prefeito não agiu sozinho. Contou com a colaboração direta e incisiva do senhor Geraldo Passos, identificado como editor do blog Divinews. O blog foi beneficiado com verbas de publicidade pelo Poder Executivo ao longo do ano de 2017, conforme consta do portal de transparência como contrapartida para que o referido jornal pudesse se aliar ao governo denunciado. Da conduta ilegal, envolvidos individualização de conduta, secretário de governo. O ato ainda contou com a participação direta do senhor Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo, que aquieceu e chancelou toda a trama em desfavor da municipalidade. Isto porque o referido secretário, em conjunto com o denunciado, assinou a nomeação do senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes, o que confirma sua integral participação. Da conduta ilegal, envolvidos, individualização de conduta, vereador do município. Os diálogos, tratando dos fatos aqui denunciados, fazem alusão à participação direta do senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. O referido integra o Poder Legislativo de Divinópolis e tem seu nome citado no imbróglio pelos envolvidos, conforme se extrai das transcrições constantes do laudo pericial, documento anexo número 1. O denunciado, senhor Galileu Teixeira Machado, ao tratar um ilícito como senhor Marcelo Máximo, menciona que já combinei com Caboja, semana que vem, pai. O trecho indica que o citado vereador tinha conhecimento da nomeação do senhor Marcelo Máximo. É publicado por demais notório que o senhor Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja é o líder de governo do denunciado nesse poder legislativo. Conduta ilegal envolvidos. Individualização de conduta. Vereador do município. O conclui liderado pelo senhor Galileu Teixeira Machado ainda contou com a participação de conhecido aliado do denunciado, senhor Antônio Fausto da Silva Barros, que até bem pouco tempo era seu assessor especial. O referido senhor, inclusive, fora preso pela Polícia Civil no último dia 13 de julho de 2017, fato público e amplamente noticiado. O senhor Antônio Fausto da Silva Barros é citado pelo próprio denunciado, que afirma que o referido estaria intermediando a nomeação para o cargo em questão. Da conduta ilegal envolvidos, individualização de conduta do favorecido, a nomeação ilícita, imoral, levada a cabo pelo denunciado, se fez em favor do senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes. Os diálogos acerca das infrações foram registradas pelo próprio beneficiário, conforme lhe faculta a própria lei. O referido confirmou tanto a autenticidade dos registros, a identificação dos interlocutores, entre eles o denunciado, tudo isso em depoimento prestado ao Ministério Público de Minas Gerais, em procedimento onde os fatos são apurados. Da indicação das provas, conforme dispõe o inciso do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201 de 67, os denunciantes indicam as provas acerca das condutas tipificadas nos incisos 7º, 8º e 10º, artigo 4º do Decreto de Lei nº 201 de 67. Portanto, os fatos narrados desta denúncia têm como objeto e indicação de provas especificadas nesta ordem. Da prova documental, laudo pericial, diálogos. Laudo pericial emitido pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais acerca dos registros em áudio dos diálogos travados entre os envolvidos com a participação direta do denunciado, o que se requer seja juntado aos autos. Da prova documental, depoimento Ministério Público, procedimento. Os denunciantes indicam ainda como meio de prova os depoimentos prestados pelo senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes e demais envolvidos junto à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, com endereço na Rua Antônio Olímpio de Moraes, número 338, Centro, Divinópolis, Minas Gerais. O referido procedimento está sob a presidência do Dr. Gilberto Osório, a quem se requer sejam requisitados as provas indicadas. Da prova testemunhal, depoimento, os denunciantes indicam a produção de prova testemunhal, requerendo que sejam ouvidos as seguintes testemunhas nesses autos. Marcelo Máximo de Moraes Fernandes, brasileiro, profissão ignorada, com endereço à Rua Mestre Pedro Silva, número 147, bairro Esplanada, cidade de Divinópolis, onde for encontrado. Senhor Geraldo Passos, brasileiro, jornalista, com endereço na Avenida Paraná, número 1190, cobertura 504, bairro São Judas Tadeu, cidade de Divinópolis, Minas Gerais, ou onde for encontrado. Roberto Antônio Ribeiro Chaves, brasileiro, servidor público municipal, com endereço na sede do Poder Executivo Municipal, localizado na Avenida Paraná, número 2777, cidade de Divinópolis, Minas Gerais, ou onde for encontrado. Antônio Falso da Silva Barros, brasileiro, casado, profissão ignorada, com endereço na Rua Itapecerica, número 764, bairro Cidil, Divinópolis, Minas Gerais, ou onde for encontrado. Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, brasileiro, agente político municipal, com endereço na Rua São Paulo, número 277, Centro, cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Na prova testemunhal, depoimento pessoal do denunciado, indicada se requer como prova o depoimento pessoal do denunciado, senhor Galileu Teixeira Machado, caso queira e tenha a tendência e a coragem de, na forma da lei, prestar depoimento perante a comissão processante e esclarecer os fatos objeto dessa denúncia. Quinto, das infrações político-administrativas, tipificações das condutas, da instauração dos procedimentos político-administrativo, do pedido de cassação de mandato eletivo e da conclusão. Da infração política-administrativa, prática de ato administrativo contra expressa disposição de lei no artigo 4º, 7º, Decreto de Lei 201 de 67. Os elementos de prova indicam que o senhor Galileu Teixeira Machado, na condição de prefeito do município de Divinópolis, agindo de forma consciente e deliberada, prometeu e nomeou o senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes, através do decreto número 12.914 de 2018, para ocupar o cargo público em comissão de coordenador de abastecimento e segurança alimentar, dispensando-o de trabalhar em troca de seu silêncio, restando claro que apenas receberia a remuneração do cargo. Portanto, o denunciado praticou ato administrativo de sua competência contra a expressa disposição de lei, artigo 37, caput, Constituição Federal de 88, praticando a conduta descrita nos incisos 7 do artigo 4º do Decreto de Lei número 201 de 67. Artigo 4º. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeita ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionado com a cassação do mandato. Praticar, 7º, praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Da infração política administrativa, negligência na defesa de bens, rendas e interesse público, artigo 4º, 8º, Decreto de Lei número 201 de 67. cabe a todo e qualquer agente público que ocupa a condição de prefeito municipal a defesa de bens e rendas, direito ou interesse do município, que seja sob responsabilidade, por sua vez, o denunciado, senhor Galileu Teixeira Machado, agindo de forma consciente e deliberada, negligenciou-se na defesa do patrimônio público, pois não praticou o dever de ofício que lhe cabe enquanto prefeito, impedindo que a administração pública fosse utilizada para fins ilícitos. Portanto, o denunciado praticou conduta descrita no inciso 8º, no artigo 4º, no decreto de lei 201 de 67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionado com a cassação do mandato. 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Na infração política-administrativa, prática de ato administrativo contra expressa disposição de lei, artigo 4º, 10º do Decreto de Lei nº 201 de 67. A conduta ilegal e imoral praticada pelo denunciado desafia o decoro e a dignidade do cargo que ainda ocupa. Inadmissível que um agente público, agindo de forma consciente e deliberada, possa se utilizar do cargo para beneficiar seus apaniguados ou quem quer que seja no cargo público, dispensando-o de trabalhar em troca de seu silêncio. A imoralidade é gritante e a ilegalidade é absurda. Portanto, o denunciado agiu de modo incompatível com a dignidade do cargo que ocupa, violando os dispositivos no inciso 10º do artigo 4º do Decreto de Lei 201 de 67. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Da instauração do procedimento político-administrativo. Recebimento da denúncia, artigo 5º, Decreto de Lei nº 201 de 67. Por todo o exposto, estando configurada a atuação imprópria de referido prefeito municipal, que violou os incisos 7º, 8º e 10º do artigo 4º do Decreto de Lei nº 201 de 67, aguarda-se que este Poder Legislativo cumpra o papel que lhe for otorgado pela Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, recebendo a denúncia e instaurando o processo político-administrativo, conforme disposto no inciso 2º, do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201 de 67, com a atuação deste colegiado, aconteça despida de cunho político e que os fatos aqui indicados, versando sobre os fatos gravíssimos praticados pelo denunciado na condição de prefeito do município de Divinópolis, sejam tratados com imparcialidade e com a atenção que reclamam, fazendo jus àqueles que os elegeram ao interesse público para o bem do nosso município. Dos denunciantes, prova condição de eleitor dos atos de acusação, conforme disposto no inciso 1º do artigo 5º do Decreto de Lei 201 de 67, o denunciante fazem comprovar sua condição de eleitor, atendendo o disposto no citado dispositivo e ao requisito básico para a admissão de denúncia. E ainda que seja assegurado aos denunciantes, por si ou por advogado, para acompanhar todo o procedimento em todos os denunciantes, a prática de todos os atos de acusação, em igual condição de oportunidade, com a defesa que o denunciante vier a constituir nesses autos. Da indicação de procurador, para fins de acompanhamento de todos os atos do procedimento político-administrativo e a prática de todos os atos de acusação, os denunciantes nomeiam e constituem o Dr. Jarbas Filho de Lacerda, brasileiro, advogado, OAB MG 88641, com endereço na rua Pernambuco 559, 303-304 Centro, Divinópolis, Minas Gerais, onde se requer seja intimado. Da notificação do denunciado, defesa. Uma vez recebida a denúncia pelo plenário da edilidade, constituída a comissão processante, mediante sorteio de 3 vereadores entre os desimpedidos que farão compor a comissão processante, que seja notificado o denunciado, remetendo-lhe cópia da denúncia e dos documentos que o instruem, para que o requerente promova a apresentação de defesa prévia, indique as provas que pretenda produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10, tudo conforme disposto no inciso 3º do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 67, do pedido de cassação de mandato. Segundo disposto no Decreto de Lei nº 201, de 67, ao final da instrução processual, seja convocada a sessão de julgamento e que, mediante o voto nominal e aberto, possa haver o julgamento e a decretação da procedência da denúncia em face das infrações político-administrativas indicadas, decretando-se a cassação do mandato eletivo do senhor Galileu Teixeira Machado com a expedição do decreto de cassação conforme disposto em lei. Divinópolis, 25 de maio de 2018. Sérgio Eustáquio Ribeiro Martins, Adriano Ribeiro Fernandes, Daniel Drummond Maia e Jarbas Filho de Lacerda. Senhor Presidente, essa foi a leitura na íntegra da denúncia feita pelo senhor Sérgio, senhor Adriano e senhor Daniel.
Gostaria de informar os vereadores que vamos seguir o rito do Decreto-Lei 201/67. Por se tratar a discussão do recebimento da denúncia, agora lida, de procedimento especial contido no Decreto-Lei 201/67, será aberto o painel de votação para que os senhores se manifestem através do voto sim, pelo recebimento da denúncia, e através do voto não, pela rejeição da denúncia. Por não existir previsão no Decreto-Lei 201/67 de discussão em plenário, nem mesmo de justificativa de voto, e tão somente a consulta aos parlamentares presentes no momento da votação acerca do recebimento da denúncia, não será concedida a palavra para discussão da matéria ou justificativa de voto. E a votação é no painel. Peço que o painel seja aberto para que os vereadores possam votar sim ou não ao recebimento da denúncia. seca, rejeitado a denúncia por 11 votos contrários e 5 votos favoráveis. Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido o senhor Wilson Fernandes Botelho, que irá falar sobre a orientação e recuperação de dependentes químicos, drogas e álcool, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o artigo 267, a da casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 8 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, povo de Divinópolis. Senhor presidente,
O senhor comprado ontem de 4 às 7h30 da noite. todos eles estão bravos. Tá bom, Rádio?
Palavra,
amém.
Palavra de Deus, sabe que quando o susto do governo, o povo indignado, com razão, por exemplo, o Brilho chegar aqui, uma coisa dessa aí, o Abusão tudo chegando ali, os caras, a Associação 500 advogados, o cara é doutor no direito público, faz uma aberta, aberta. Isso aqui está fazendo uma confusão com você aqui, a bancada da Bíblia dessa casa aqui, você conhece a palavra?
Não tem vergonha, isso eu sei.
Gostaria de então passar a palavra ao tribuno.
Tá bom, senhor.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos, boa tarde. Gostaria um pouquinho de atenção de vocês. Senhor presidente, eu estou aqui nesse momento. Eu pedi a Deus que me desse uma forma, um sentimento do meu coração para comemorar os 28 anos do projeto Quero Viver. Todo ano nós fazemos uma festa no final da Pitangui ou na Candidéia, mas como esse ano não foi possível por falta de recurso financeiro e eu não queria me vender para nenhum político para me ficar na mão dele, para ele bancar a festa, eu resolvi fazer essa festa aqui hoje. Talvez eu vi no dia muito errado, mas o homem faz planos, mas a vontade é de Deus. Tá certo? Então, senhor presidente, eu queria as nossas instituições, principalmente os três poderes, estão fragilizados. E todas as nossas instituições estão fragilizadas, principalmente a família. Mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não tenho preço. Porque um dia Deus me libertou, me salvou, me comprou. E eu quero, nessa oportunidade, senhor presidente, nessa festividade, eu trago aqui nessa casa hoje algumas pessoas que passaram pelo projeto, pessoas de 25 anos, de 15, aqui tem profissionais de todas funções, tem até médico. E eu gostaria, nesse momento, de entregar para os vereadores aquilo que mudou a minha vida e aquilo que mudou a vida deles. Eu queria que vocês colocassem de pé e cada um vai entregar para vocês um presente. Uma Bíblia, que é o maior presente que o ser humano pode receber. Eu vou abrir um espaço aqui no meu. E eu gostaria de convidar os alunos. Pode ir. A palavra de Deus é a nossa regra e prática de fé. Que vocês recebam uma lembrança dos ex-alunos do projeto Quer Viver. Nunca tomaram um comprimido, nunca foram desprezados, mas receberam aquilo que é maior, Jesus. Senhor presidente, senhores vereadores, eu achei que a melhor forma de comemorar os 28 anos do projeto e mostrar para vocês que funciona. Eu fico pensando que as pessoas vão para a faculdade, têm seus cursos superiores, mas para ser incompetente, não para ser competente. Porque eu quero falar aqui que viciado, ele precisa de disciplina, de trabalho e de Deus. Nenhum ser humano pode viver nessa terra sem se disciplina. Nenhum ser humano pode viver nessa terra sem trabalho. Como diz o próprio Paulo, aquele que não trabalha, não come. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a palavra de Deus, ela diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, é o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Está em Isaías 55, versículo 2. Presta atenção aqui, povo de Divinópolis. Tudo que nós ingerimos, que faz mal para o nosso corpo, biblicamente falando, é pecado. É pecado. E eu quero falar aqui para os vereadores e para todo o povo dessa cidade, que as quatro instituições que são legalizadas aqui em Divinópolis, elas são drogadas. Porque quem fuma é drogado. Quem bebe é drogado. Quem usa droga é drogado. Quem desonra pai e mãe é drogado. Precisa de se recuperar, de ser liberto. Porque pai que fuma e que bebe, ele não tem autoridade sobre os filhos. É por isso que nós estamos vivendo uma sociedade hoje que não tem lei, porque a devassidão tomou conta de todos os lugares. Sabe por quê? Porque não tem Deus, nem Jesus e nem o Espírito Santo. Então, esses homens que estão aqui, senhor presidente, não foi Revotril que libertou eles, não. Mais dois minutos. Foi Diazepam que libertou eles, não. Não foi cadeia e nem desprezo. Eles foram libertos pela palavra de Deus. E eu quero dizer, aqui, senhor presidente, Sargento Elton, o juízo de Deus está sobre esse país. Porque o povo perdeu o temor de Deus. Nas escolas, nós temos homossexuais que são professores, mas lá dentro não pode falar de Deus. Entendeu? Então a coisa, e vocês não precisam ter esperança que vai melhorar, não. Não vai, não. Porque se melhorar, eu vou jogar minha Bíblia dentro do rio Tapicirica. Porque isso é promessa. Cada dia pior. Mas eu quero deixar um conselho aqui. Eu quero deixar um conselho para a nossa sociedade. Ainda há uma solução. Aquilo que o Donato leu. Aquele que crê no Filho tem, não terá, tem, é presente, a vida eterna. Nós estamos vendo aí uma série de comentários no Fantástico sobre o jogador, aquele Varela, o médico. Coitado, 8 milhões por mês jogando dinheiro no rabo da vaca. Ele diz que vai para a Copa para empatar. Quando Deus liberta, ele liberta para toda a vida. Há 30 anos eu fui liberto. Você pode me dar 19 para mim, para me fumar um cigarro, eu não fumo, sabe por quê? Isso é questão de caráter. O que está em mim é muito mais forte do que está no mundo. E eu quero falar para você. Nós. Sabe por quê? Porque o Brasil, o que é certo, é errado. E o errado é o certo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado.
Queremos agradecer ao tribuno Wilson Fernandes Botelho por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereadores a apresentarem relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Belano.
Boa tarde a todos que estão em casa, que não estão entendendo o que estava acontecendo aqui na Câmara hoje. Hoje não estava tendo impeachment, nem julgando o impeachment do Galileu, não. O que estava acontecendo aqui é que tinha uma denúncia oferecida e os vereadores aqui, a maioria achou por bem não receber essa denúncia. Eu vou dizer o porquê que eu, que sou o dono do voto, né, por 2.700 pessoas, o porquê que eu votei não. Primeiro, o senhor que fez a denúncia, talvez agora os que vão ficar em silêncio, vão ficar horrorizados, esteve no meu consultório um dia antes. Esteve no meu consultório, com as imagens lá um dia antes, falando para mim que tinha me dado uma fita e que essa fita continha alguns documentos e que a partir daquela data eu era cúmplice dele. Esteve no meu consultório de noite, me ameaçando e falando para mim, este mesmo senhor que está aí gritando, me ameaçando e falando para mim da seguinte forma: agora o senhor também é cúmplice, e assim como esse senhor esteve lá tentando ameaçar, né, falando que eu agora também era testemunha, colegas, uma noite, na noite dessa denúncia, ele esteve lá, ele e um outro colega dele, que não vem ao caso, e falou que eu agora então tinha corresponsabilidade. Mas ele se deu com os burros na água. Primeiro, que ele não deixou a fita no meu poder, e sim da minha assessoria. E segundo, que eu pedi a ele, que naquele momento que ele estava lá no meu consultório, me subornando e falando para mim que eu era responsável por aquela fita, que ele me dissesse o conteúdo da fita, na noite que ele esteve lá. Tem as imagens no meu consultório, para a Polícia Civil, se quiser, está lá gravado. E aí, esse mesmo senhor que vocês citaram várias vezes, não tem um pingo de responsabilidade no que ele diz, no que ele fez. Aí, além dele ter ido ameaçado, ido num consultório escondido, ameaçado, falando que eu era responsável, depois do meu turno acabar, eu falei para ele que se eu podia recebê-lo sozinho, ele estava lá com as filmagens e falando que ele tinha algumas coisas para me dizer. E eu pedi a ele, fala para mim. Ele sabe o que, que ele me disse? Nenhuma palavra, senhores. Ele falou para mim só uma coisa. Eu agora, Delano, não sei o que eu faço. Eu não minto. Quem mente é essa pessoa. Porque eu tenho fé pública. Delano, eu agora não sei mais o que faço. Porque eu já falei que eu ia dizer e amanhã eu não sei mais o que vou fazer. Uma pessoa dessa pode se fiar? Uma pessoa dessa que vai num consultório de noite e me pedir conselho, o que, que ele deveria fazer com o que ele tinha numa fita? E eu virei para ele com a testemunha que ele tinha levado e falei para ele da seguinte forma: olha, faça o que a sua consciência tiver que fazer. E aí, vocês que estão em casa, foi justamente pela falta dessa pessoa de responsabilidade, de ter ido ao consultório no final do dia, sem responsabilidade nenhuma, e me perguntar o que, que eu achava que deveria ser feito, porque ele tinha feito um compromisso com o Galileu e o Galileu não tinha assumido um compromisso com ele. Palavras desse senhor. Então, quem é pior? Foi quem prometeu o cargo ou ele que estava lá no meu consultório falando que tinha ido buscar o cargo? Então, ambos são conchavados, ambos são errados e aceitaram uma denúncia de um senhor com esse tipo de cabeça. E pior, com um documento da Polícia Civil aqui em mãos, que fala que ele mesmo, eu acho que após esse documento da Polícia Civil, mostrando que ele fez montagem das fitas, povo que está em casa e que está aqui presente. Ele montou, ele pegou pedaços de fita, ele emendou pedaços de fita para poder mostrar para você, população, olha o desequilíbrio da pessoa. Então ele pegou, montou a fita, ele montou pedaços de conversa e pôs para o povo de Divinópolis, que não tinha uma noção de montagem, pensar o que ele tinha feito. Então uma pessoa que faz um crime, porque esse senhor é um criminoso, esse senhor fez uma montagem da fala de uma pessoa, e aí na montagem da fala dessa pessoa, este criminoso quis incriminar uma outra pessoa. Então, quem é mais sujo, se é o sujo ou mal lavado, tá para falar. Então, que moral, os senhores advogados, que eu tanto respeito, tanto, mas é muito, muito, me faz uma denúncia baseada neste senhor criminoso, neste senhor imoral, que vai sozinho num consultório, querer me ameaçar e falar que eu agora sou cúmplice da bandalheira, da safadeza que este senhor... Então, povo divinopolitano, foi por esse motivo, porque esse senhor poderia ter feito comigo o que ele fez com o prefeito executivo, em belas palavras proferidas pela secretária. Ele montou, ele cortou o que interessava apenas ao povo ouvir, para denegrir a imagem. Ele mesmo fez isso, ele mesmo fabricou o crime, ele mesmo fez tudo e mandou no celular de cada um de vocês e de vocês, divinopolitano. Um senhor desse não merece moral sequer para chegar uma denúncia a essa casa de lei e pedir que nós aceitássemos uma denúncia que ele armou, uma denúncia que ele evidenciou, uma denúncia que ele quis pôr dois vereadores. Um não caiu, sou eu. O outro, eu não sei o que fez, qual foi a reação dele. Porque, de bobo, talvez ele pensou, porque esse senhor, esse mesmo senhor que fez essa montagem contra o prefeito, um prefeito que foi eleito com 62 mil votos. Ele não foi eleito com 30 nem com 40. 62 mil pessoas falaram assim: ó, nós queremos o senhor. Ele montou. Isso é crime, gente. Gente, como é que nós vamos aceitar uma denúncia de um crime? Para que fosse feita essa denúncia, caros colegas, ele praticou um crime. Ele cortou, ele usou da fala sem permissão. E pior, até não é sem permissão, ele poderia ter usado a minha fala e ter cortado para o interesse de vocês que está em casa a ouvir apenas o que vocês queriam ouvir. E esse senhor só fez isso. Esse senhor foi lá e montou com ajuda, porque ele não tem capacidade nem intelectual para fazer isso sozinho. Ele precisou de alguém para ajudar ele. Então, tecnicamente, aqui ó, a Polícia Civil, com o laudo, mostrando que não existe comprovação, sim, somente transcrição. E esse senhor, gente, ele ocupou uma rádio. Esse senhor ocupou uma televisão. Esse senhor, no qual apresentaram a denúncia aqui, ó, esse senhor ocupou uma televisão e uma rádio e falou assim aqui, ó, eu realmente cortei. Eu realmente fiz montagem. Um senhor desse tinha que estar na cadeia. Um senhor desse que fez montagem para incriminar um dos maiores eleitos da cidade. Eu não tenho nada com Galileu, nada, não tenho compromisso, mas um dia pode ser eu, um dia pode ser eu sentado naquela cadeira, e este mesmo senhor de baixo nível, criminoso, porque eu corto isso, eu apresento isso. Então, nós estamos no mundo, como diz o pastor bem falado aqui, ó, nós estamos no mundo do apenas querer ouvir o que eu quero. Um colega que eu tenho muito respeito, eu chegando na câmara, Delano, eu vou te acompanhar, que eu queria saber o seu voto. Falei, vai saber agora. Por que que você vai saber? Porque é muito simples. Como que eu vou receber uma denúncia deste senhor? Como? Qual moral tem esse senhor no município de Divinópolis? Olha o desequilíbrio do sujeito. Um sujeito que eu tenho provas cabais, eu estava ali no corredor, que vira para mim e fala para mim dessa forma, população, vereadorzinho, viadinho. Para mim, aqui ó, um senhor, sua bichinha, vereador, viadinho, aqui dentro da câmara, filmado, Flávio Ramos é testemunha, os meus assessores, um senhor que não respeita nenhum tipo de gente, como vocês podem dar crédito a um senhor desse? Um senhor, doutor Leonardo Pio, esse senhor tinha que estar atrás das grades, ele fez uma montagem criminosa e ele falou na televisão e na rádio, eu montei, eu fiz montagem, eu quis incriminar, eu quis fazer com que o prefeito perdesse o caso através de um outro crime. Então, mais 2 minutos para conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, criminoso por criminoso, o primeiro de 86 anos, que simplesmente houve cortes e falou assim aqui, ó, você vai ter que perder, e tá aqui, ó, o laudo da Polícia Civil, e tá a minha pessoa falando pro senhor, para vocês todos que estão aqui, que foi por isso que eu digitei não. Por quê? Pelo desrespeito comigo no corredor, por ter me procurado sozinho, com um cúmplice no meu consultório, por ter falado para mim, colegas, dessa forma, ó, agora você também é cúmplice, porque eu te dei, e não tinha dado merda nenhuma, porque na minha mão, este criminoso, que deveria não estar aqui presente, mas na cadeia, respondendo pelo um crime de montagem de palavras. Então, uma hora é assim. Uma hora, eu taco pedra. A outra hora, eu sou janela. Então, se ele fez montagem com Galileu, ele fará com qualquer... Ele fará na hora que quiser. Porque esse senhor não tem amigo aqui na Câmara Municipal. Agora, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou para a imprensa. Porque o que eu mais gosto é estar na mídia. Mas na mídia, de verdade, e não através de um sujeito sem crédito e criminoso. Muito obrigado. E o meu não era não por esse sujeito que não tem dignidade e é criminoso. Muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Permissão para falar sentado?
Permissão concedida.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez.
Poderíamos estar aqui comemorando 106 anos da cidade de Vinópolis, né? E passando uma vergonha dessa, caçando mandado de prefeito. Quer dizer, está tudo errado, tudo errado. Política nojenta, tem um ano e meio que eu estou na política, estou envergonhado de ter entrado nisso. Poderia ter ficado lá no varejão trabalhando, que eu ganhava muito mais. Me envergonha ser político. Eu aí não me surpreendo essa questão aqui, não. Sabe, de áudio, de cabo eleitoral, de fulano, porque a política em todo o Brasil é essa vergonha. Sabe, para pedir voto, para ir atrás, eu vou te apoiar, mas você tem que me colocar lá dentro da prefeitura. Parecendo que a prefeitura não é empresa. A prefeitura é um cabide de emprego. Então eu queria dar um recado pro próximo prefeito, né, o futuro prefeito da cidade, coloca um monte de cabide dentro da prefeitura e já coloca lá assim, ó, aqui não é cabide de emprego. Tá tudo errado, o Marcelo tá errado, o prefeito tá errado. Prefeitura é gestão, não é vagabundagem, não. Tem que ter limite às coisas, hein? Chegou no limite essa cidade aqui, ué. Mesmo a gente tá falando de coisa boa, tá falando de coisa ruim. Vamos respeitar a cidade aqui, ó, respeitar o povo. Chega disso aqui já, ué. Vou tomar vergonha na cara. Já então que o prefeito vai ficar, queria deixar uma coisa bem clara, por que que eu votei favorável? A minha justificativa. Porque quem não deve, não teme. Sabe, transparência na política é tudo. Então se vier uma CPI contra mim, se vier investigação, que taca, porque quem não deve não teme. Qual que é o problema? Eu, se eu fosse prefeito Galileu, mandava todos os vereadores favorável para caçar, porque se ele tiver certo, ele vai estar certo, se tiver errado, está errado. Quem não deve não teme. Não tem problema nenhum de que a gente tenha investigação aqui, não, é? Tinha que ter investigação nessa casa aqui também. Manda investigar todos os gabinetes, manda investigar o meu. Sabe, quem não deve não teme. Eu estou aqui tem um ano e meio fazendo certo. E parece que o certo é errado. Porque a gente é demagogo, a gente quer aparecer, a gente faz vídeo, a gente tá de blá blá blá. A minha função é fiscalizar, é cuidar do dinheiro público, é ver uma denúncia dessa aqui e eu mandar investigar. Que é meu papel como vereador mandar investigar. É meu papel do legislativo. Meu papel não é fazer obra, não. Então já que o papel do executivo é fazer obra e você vai ficar, quero dar um conselho pro Galileu. Porque prometeu três roupas, ele tá dando conta de tomar conta de uma. Ele prometeu, né, uma ponte, até agora nada. Já que ele vai ficar, eu quero ver a ponte, eu quero ver três UPA, sabe? Eu quero ver o Terra Azul, Costa Azul asfaltado. Eu quero ver o... Que tem essa atividade, tá respeitando. Que a partir do momento que eu tenho 3.023 votos aqui, eu não estou representando só os meus 3.023 votos, não. Estou representando a minha cidade inteira. Eu estou representando até quem não gosta de mim. Se precisar de mim, eu estou aqui para entender. Então você não é representando mais de 62, não. Você é representando a cidade inteira. E eu não estou aqui dando credibilidade para o Marcelo, não. Estou dando credibilidade para os advogados. Aqui quem pediu aqui foi os advogados, foi o Marcelo, não. Eu estou aqui acatando o que a população quer. Sai na rua e pergunta o que a população quer. A população quer transparência. Sabe outra coisa, Galileu? Te dar um recado. Meu papel é fiscalizar, cuidar do dinheiro público. Quer te dar uma indicação aqui, ó. Eu já fiz um requerimento, já está lá. Não teve a questão do desfile da cidade, né? É tradição. Olha, eu, quando eu era pequeno, minha família tinha uma tradição de ir no Mangueira, quem lembra do Mangueira, do Maurício. Meu pai quebrou, a tradição acabou. Nós não ia mais, minha mãe fazia janta lá em casa. Então, já que não está tendo dinheiro, não tem como não estar tendo dinheiro, ia gastar 460 mil nesse filho, pega esses 160 mil e joga lá na farmacinha, lá está precisando de remédio. Sabe? Ninguém vai aqui, ó. Ninguém vai achar muito ficar um ano sem desfile, não. Agora, adiar desfile para 7 de setembro, 7 de setembro é outra data. Aqui é 1º de junho, que é o aniversário da cidade. E não tem jeito de comemorar nada aqui, não. Comemorar aqui hoje, cassação de mandado do prefeito. Olha o que que nossa cidade vai sair em fantástico, em jornal nacional, caçando prefeito. Sabe, chega, cara. A política tem que acabar com isso aí, gente. A política tem que ser a classe mais honrada desse país, a classe mais desonrada. Quando eu pego e venho de moletom aqui, não uso terno e gravata, e respeito quem usa terno e gravata, mas na política que terno e gravata não ganha jogo, não. Falar bonito não ganha jogo. Vossa Excelência, nobre Edil, não ganha jogo. Não está ganhando jogo, não. Aqui está precisando de ação. Aqui está precisando de amor à cidade, amor à pátria. Está precisando de falar menos, fazer mais. Não adianta falar bonitinho, não. Ter o português bem falado, não. Está precisando aqui fazer o certo. E eu estou aqui para fazer o certo. Tem um ano e meio que eu estou aqui e sempre vou ser a favor do povo. E essa é a minha função. Então aí eu quero alertar a população numa coisa. Aqui é o seguinte, aqui tem um ditado da política que o vereador tem que ser amigo do rei. Amigo do rei é amigo do prefeito, né? Então a partir do momento que eu faço isso, né, eu pego e voto contra o prefeito, o que vai acontecer comigo? Se você, Se você me pedir para tampar o buraco da sua rua, eu vou fazer uma indicação para tampar o buraco dessa rua. Mas logo o prefeito pega a indicação lá e lê assim, ó, vereador Cleitinho, não, vereador Cleitinho votou contra eu não vou lá tampar o buraco da rua dele, não. Não vou tampar o buraco, não vou iluminar a rua do fulano que pediu, não. Ô prefeito, e todos os prefeitos do Brasil, né? Toma vergonha na cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é eu que estou pedindo, não, é o povo que está pedindo. A rua que está sem calçar lá é onde você foi pedir voto. Eu só estou fazendo a minha função, que é pedir, que é representar o povo. Vem com essa, não, então quero avisar a população. A partir do momento que você vota contra o prefeito, tudo que você manda lá pra cima é não. Não, corta, corta, corta. Cleitinho não. Então, deixar bem claro pra vocês que eu vou continuar pedindo. Fazer minha função. Ficar igual o carrapato pedindo. Mas quem tem a função de executar não é o Cleitinho. Quem tem a função de executar é o prefeito. A minha função aqui é legislar. É chegar uma investigação dessa aqui e eu falar assim, ó, quero a investigação. Pode vir mais mil investigação, que eu quero a investigação. Vamos falar a verdade. Quem não deve, não teme. Então fica o recado pro prefeito então. Já que você vai ficar aqui mais dois anos e meio, eu quero três UPA, além da UPA lá agora funcionando direitinho. Quero remédio da farmacinha que está faltando. Quero asfalto do Terra Azul, do Costa Azul. Quero a dignidade do Copacabana. Sabe, eu quero que enxuga a máquina. Quer que enxuga a máquina, eu quero que enxuga essa máquina aqui também. E falar uma coisa para o presidente da Câmara aqui. Se quiser meu voto, tem que vir publicamente falar assim, eu vou enxugar a máquina. Mas não adianta nada a gente fiscalizar lá, se a gente está dando bom exemplo aqui. Tem que começar daqui para começar, para querer questionar lá. Então vou avisar já. Quer ser o presidente da Câmara, quer meu voto? Vai vir publicamente falar, vou enxugar a máquina. Se não enxugar a máquina, eu não voto. E para finalizar minha fala também, essa questão da greve dos caminhoneiros começou aí, né? E terminou. Agora a gente vai terminar essa questão toda aí, porque o povo acordou, né? Mostrou o poder que os caminhoneiros têm, a população tem. Então o povo agora acordou, né? Então agora cabe nós, agora a população brasileira, chegar em outubro agora e tirar todo mundo. Tirar tudo que está lá. Sabe, tirar tudo, tirar todos, reciclar. É renovação, reciclar tudo. Só depende da gente agora. Aí tem muita gente que chega pra mim e fala assim, ô Cleitinho, mas você faz muito vídeo aí, até agora eu não vi você falar em quem que você vai apoiar para presidente. Ué, mas eu ainda não decidi quem que eu vou apoiar para presidente, não. Ué. A partir do momento que vir um presidente publicamente falar assim, ó, eu como presidente da República vou enxugar a máquina, eu vou cortar regalia de deputado, eu vou tirar senador, eu vou tirar deputado, eu vou fazer um decreto que vai acabar com o fundo partidário, eu vou acabar com tudo, eu vou enxugar a máquina, aí você vai ter meu voto. Então o presidente que publicamente fazer isso, entender que agora é a hora de enxugar mesmo a máquina, de cortar na carne, porque o dinheiro está na mão deles. Sabe, então está na hora agora de tirar deles. Sabe, então o presidente que tomar essa vergonha na cara, sabe, de entender agora que é o momento de dar bom exemplo, vai ter meu voto. Eu queria dar um recado, que é até aqui, ó, deixar uma coisa bem clara. Eu tenho muito respeito e me identifico muito com o eleitorado Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é líder da pesquisa. E muita gente pergunta se eu vou apoiar o Bolsonaro ou não. O Bolsonaro, ele prega moralidade. Então, os requisitos que eu estou dando para você aqui, Bolsonaro, está na hora de publicamente você pegar e falar, ó, né? Acabar com as regalias, né? Diminuir a carga tributária, tem que diminuir, né? Pegar um decreto mesmo e cortar um cargo de senador, cortar um cargo de deputado, cortar um cargo de vereador que não resolve nada, vem que terça, quinta e enche o saco e não faz nada. Você está entendendo? Então tem que cortar. A maneira agora de moralizar que você tanto fala é nessa questão. Se você fazer isso, eu vou torcer. Então eu estou esperando você publicamente. Você vê, entendeu? Ele vai fazer isso? Se for fazer isso, eu voto nele. Porque a questão é essa. E dá outro recado também para o Bolsonaro. Bolsonaro, a questão é a seguinte. Eu até entendo que a população tem que estar até amada mesmo. Porque da situação que a gente está hoje, tem que amar a população. Mas isso não é a solução. Então, em vez de armar a população, arma na educação, arma os professores, dê as regalias para os professores. Deus regalia o auxílio moradia que tem para os professores. Vamos dar estrutura para a educação. Se a gente tiver educação e igualdade social, precisa armar a população, não. E outra coisa, mexe um código penal. Atualiza o código penal. Se tiver lei severa nesse país aqui, não precisa de armar a população, não. Caso faça isso, tem que armar a população. Então fica esse recado aqui para o Bolsonaro, para todos os presidentes do país. Se quiser meu apoio, meu voto e mudar esse país de verdade, tem que mudar aqui. Não vem com essa de ordem e progresso, não. Que a zona está no Congresso. A zona está na politicagem. Tem que acabar com a zona, entendeu? Então não vai dar ordem e progresso aqui, é no parlamento, é no executivo, é nos governadores. Tem que tirar Deus agora. Acabou. Ou anda junto com a população, ou faz o que a população manda, ou está fora. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria cumprimentar aqui todos os advogados, na pessoa do Dr. Sérgio, associação, que nesse dia histórico esteve presente aqui, acompanhando a votação do pedido de acatação de impeachment do prefeito Galileu. Eu queria aqui, senhor presidente, cumprimentar o pastor Wilson. O pastor Wilson, nós temos que começar a conversa com ele baseado no profeta Isaías. Como são belos os pés dos mensageiros. Aqui hoje, 17 vereadores ganharam a palavra do Deus da esperança, do Deus do amor. E eu tenho certeza que aqueles que outrora carregavam a morte e faziam papel de velório, hoje são profetas da vida. Que Deus abençoe vocês todos pelo trabalho nos 28 anos do projeto Quero Viver. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não estou entendendo mais nada. Talvez tem hora que o triângulo vira quadrado e o cinza vira vermelho. Eu não estou entendendo mais nada. Um cidadão de Divinópolis faz uma denúncia sobre um ato e parece que eles querem prender, crucificar, esquartejar mulher e pressionar a memória. Vão devagar. Muita coisa vai acontecer ainda. Nós temos uma comissão parlamentar de inquérito, onde sexta-feira vai ter a primeira audiência de planejamento, e uma comissão parlamentar de inquérito. Você sabe como é que ela começa, mas não sabe como é que ela termina. Então essa operação abafa que foi feito, vamos devagar. Tem pessoas que talvez não apareceram, vão vir para o jogo. Eu, particularmente, o senhor Geraldo Pasto do Divinils, eu tenho 26 perguntas para fazer para ele. Por Galileu, ele vai ter que vir nessa casa. Eu tenho 18 a fazer para ele. Para Raquel, para o Roberto, para vereador dessa casa. Ou você está achando que vereador não vai ser convocado? Ou você está achando que sigilo telefônico não vai ser quebrado? Às vezes até delegado. Porque tem vereador sendo ameaçado. O que está por trás disso tudo? Vão devagar. Não vão inocentar ninguém e não vão condenar ninguém. Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito. O plenário vai ter que votar um relatório? Ou vai tentar camuflar? Porque a CPI agora, ela é pública. As pessoas que estão envolvidas, que foram citadas, vão sentar ali. Pode ter cariação. Calma. Calma, 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 calma. Vamos devagar isso aí. Vamos devagar isso aí, porque essas questões, essa torcida antes da hora,
desses pré-julgamentos, talvez as pessoas vão ser chamadas. Porque essa casa mudou. Ela mudou no caráter, ela mudou no sonho, ela mudou na utopia. Quem era governo virou oposição, e quem era oposição virou governo. Eu quero ser convidado, presidente Demir, e vou falar em sexta-feira para depor na CPI. Eu tenho coisas a falar. Eu tenho matérias, jornais a acusar. Eu não tenho minha alma presa com ninguém. Eu venci o mundo. A quem muito foi dado, muito será exigido. Quando o justo governa, o povo se alegra. Hoje, a bancada recebeu a palavra, mas é para tirar esse lacre. É para tirar esse lacre. É para ler, é para ir no dicionário, é para rabiscar, é para tomar sol, chuva, é para envelhecer. Não é como um enfeite, não. Quando o justo governa, o povo se alegra. Hoje é um dia histórico. Nós temos 4 períodos clássicos na história da humanidade. Nós temos 466, 1453 e 1789. Hoje, já fizemos parte da história. 5 de junho, o primeiro pedido de impeachment julgado em Divinópolis. Vai estar lá agora na história. Quem votou contra e quem votou favorável. Acabou. Está consumado. Já faz parte da história. Nós temos uma CPI. E essa CPI, ela vai a fundo. Alguém já disse que uma CPI é uma espingarda de cano torto. Você sabe como começa e não sabe como termina. Tem umas 4 senhoras aí que estão posando silenciosa. Vão vir aqui. Tem funcionário desta casa que com colarinho de um shopping que conversa. Vão vir aqui. Nós queremos escutá-los para começar a formar um painel de mosaico. Eu, particularmente, eu não tenho uma opinião formada. Mas onde a fumaça a fogo? Eu quero depor a CPI. O que eu tenho para falar? Como vereador, como do MDB, o que eu tenho para falar? Por que eu entreguei a liderança do governo? Tem alguma coisa que fecha com a CPI? Tem alguma coisa que fecha com matéria do jornal agora, de reportagem? O Geraldo Pássaro tem muita coisa para explicar, o Galileu tem muita coisa para explicar, a Raquel tem muita coisa para explicar, o Roberto tem e o Sr. Marreto também tem. No último que tiver contradição, a gente convoca uma cariação. Nós vamos buscar a verdade. Mas o prefeito vai vir aqui. O secretário vai ter que vir aqui. Então não é aquele jogo mais não de acusar, de atacar, de tentar condenar, esquartejar e moer, não. Agora o jogo é outro. As reuniões são públicas. As pessoas vão acompanhar. A imprensa vai acompanhar. Eu, particularmente, vou gravar todas as reuniões. Porque pode acontecer de dar um problema na televisão. Pode acontecer.
a energia cair. Mas eu vou gravar. Nós queremos mais 2 minutos?
Concedo mais 2 minutos.
Então eu acho que nós devemos ir com muita humildade. O Cleitinho foi muito feliz. Nós estamos na semana do aniversário de Divinópolis. Nós não temos nada para comemorar. Se eu tirar uma base, Divinópolis anda por mês 1.664.000 usuários do transporte coletivo. 70 mil por dia, 40 de sábado e 26 de domingo. Se você tirar 46 centavos de cada passaginha, dá uma economia de quase 800 milhões. Será que o prefeito vai dizer isso para o povo? Eu estou com uma enquete aqui com quase 2 mil já manifestações. Será que aquele óleo diesel que baixou 46 centavos o litro vai ser repassado para o usuário? É como o Cleitinho disse, é aniversário da nossa cidade, mas infelizmente nós não temos nada, mas nada mesmo a comemorar. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares, população que nos acompanha aqui na Câmara e neste Câmara, pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários da Casa. Mandar um abraço ao Sargento Onofre, Silvano e Ednilson, grandes guerreiros na labuta aí da Polícia Militar durante muitos anos. Um abraço ao grupo Divinópolis Tem Voz, ao grande amigo Pastor Wilson e toda a sua equipe que aqui se faz presente. Como diz o pastor Wilson, né? No Brasil, o certo é errado, o errado é que é o certo. Ou como diz o vereador Edson, o triângulo está virando círculo ou quadrado e ninguém está sabendo. Por isso que eu falo, senhoras e senhores, na sexta-feira comemoramos os 106 anos de emancipação política de Divinópolis. Vi em jornais postagens de políticos dando parabéns a Divinópolis, dizendo ser a princesinha do Oeste e por aí vai. Eu, porém, não fiz isso, sabe por quê? Eu tenho vergonha na cara. Tenho vergonha na cara. Eu tenho respeito à população de Divinópolis. Comemorar o quê? Vejo que Divinópolis precisa e necessita de alguém além disso. Dou os parabéns à minha cidade natal, Divinópolis, e a população trabalhadora, que sempre foi. Mas como comemorar? Não temos saúde, pessoas morrendo na UPA, não temos estrutura, sem gestão pública, sem segurança, pedido de impedimento político-administrativo do prefeito. Isso é uma tristeza para nós. Comemorar o que, divinopolitanos e conterrâneos? O que? Divinópolis, na realidade, precisa que suas lideranças políticas deixem de lado os paradigmas dessas correntes políticas que não estão dando frutos sadios. Temos que rever essas correntes e, se preciso for, trocar peças o mais rápido possível. Trocar os coronéis mandatários da política dessa cidade, que insistem querer que a cidade não cresça e não se desenvolva. Porque Divinópolis, senhoras, precisa de políticos que queiram promover o desenvolvimento sustentável, social, de maneira a atender a população nas suas prioridades. O lucro pessoal não pode ser foco principal. O principal tem que ser o atendimento às necessidades básicas e assim fazer com que Divinópolis volte a sorrir. Você olha para o divinopolitano hoje, ele está cabisbaixo. Ele está com a autoestima baixa. Mas também pudera. Você vai no Jardim das Mansões, tem 40 anos que não tem esgoto.
Grajaú, São Simão não tem pavimentação. Copacabana, como diz o Cleitinho, não tem nada. Outros bairros aí de Divinópolis estão passando dificuldades. Governo que governa, olhando os seus interesses pessoais, ou somente de seu grupinho político, é retrocesso. E voltar à era do patrimonialismo. Políticos politiqueiros não quer que o povo tenha educação nem conhecimento. Pois quando menos conhecidos a população for, mais fácil de serem enganados. Precisamos sim de políticos gestores. Respeitem, pelo amor de Deus, a cidade de Divinópolis. O assunto que eu gostaria de manifestar nessa tarde é respeito à denúncia política e administrativa contra o prefeito Galileu. Que em tese diz que o prefeito cometeu crime de improbidade administrativa quando nomeou o funcionário e disse para ele, não precisava trabalhar, ou seja, receber somente o dinheiro. Se isso é motivo, pelo menos para dar prosseguimento a uma investigação, eu não sei mais o que, que é então. Isso que nós votamos aqui hoje não é o julgamento do prefeito. É o prosseguimento da investigação do impedimento político-administrativo. Teria ali os 80 dias para apurar, para levantar os fatos, as provas. O laudo da Polícia Civil não foi encaminhado, mas ele mesmo explicou no ofício que está em andamento o laudo da voz, do áudio, mas que a degravação foi feita pela própria Polícia Civil, que é muito competente. E ali está as provas cabais. O que nós estamos tentando fazer aqui hoje é julgar o denunciante, ou viemos aqui para julgar a aceitação ou não do impedimento do senhor prefeito? Eu acho que inverteu os valores. Por isso que eu falei aqui que o pastor Wilson falou, está ficando certo, está ficando errado, o errado está ficando certo. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, poxa. Precisamos ter transparência no serviço público. Ética, moralidade. É isso que a população clama. É isso que a população quer dessa casa. Que dê prosseguimento e investigue. Ali vai ser dado ampla defesa e contraditório para o seu prefeito, até mesmo para absolvê-lo no final, para resguardá-lo. Mas se provar também que ali houve improbidade e os crimes em tese aqui alencados, que ele seja punido com os rigores que a lei exija. O que não pode é Divinópolis mais ser mal gerida, como sempre tem feito em outras, inclusive em outras gestões. Quem está perdendo somos nós, divinopolitanos. Nomear cargo para calar, tapar a boca das pessoas, isso não pode acontecer mais. Doa quem doer, pague de acordo com a lei, se for necessário. Venho sempre dizendo que temos que dar um basta em politiqueiros, pessoas que nomeiam, pessoas que votam a favor dos seus próprios interesses e não do interesse da população. Olha, pois, como diz um português, né? Estamos aqui com dois projetos para serem votados, mas não entram em votação. Um é exigir do secretário curso superior na área nomeada e que esteja com a ficha limpa, Jacó. O outro é exigir que a empresa ganhadora de licitação, prestadora de serviço na Câmara Municipal, faça simplesmente o processo seletivo, poxa. Acabaria com, fulano de tal vai indicar isso, fulano de tal vai indicar aquilo. Acabaria. Bumba meu boi aí, uai. Mas por que que não põe em votação? O que que está por trás disso? A população quer é moralidade, é ética. Nada mais. Transparência. Aí sim, seria democrático abrir para todos de volta, portanto, poder concorrer. Seria meritocracia. Sou a favor do prosseguimento da denúncia para que apure sim as irregularidades contra o prefeito, se assim houver, e ficar comprovado. O que nós não podemos é matar uma investigação no início, no mínimo. E a população está atenta sim, e tem que ser, porque nós não aguentamos mais tanta irregularidade, tanta imoralidade, tanta falta de ética. Está cheio de gente mamando na teta mesmo. É mamando, é muito. Enquanto isso, a população está aí, ó, como diz novamente, morrendo nas filas dos hospitais públicos, na UPA. Vai lá ver. Lá é gente da gente. É divinopolitano que está morrendo lá. É bairro sem estrutura. É escola sem merenda. Recebi até uma denúncia. Estamos apurando que até funcionários públicos da educação, em tese, estão pegando a merenda dos alunos, poxa! Que Brasil que é esse? E ainda querem matar um pedido de investigação no início? Ora, bolas! Mais dois minutos, presidente.
Concedo, mais dois minutos.
Não posso aceitar e nem ser conivente. Não compartilho com coisa errada! Eu não! Aqui não! Tem que ser investigado, sim! E as provas ali, alencadas e tomadas providências no final. Simples assim! Simples assim! Gostaria de falar, um minuto e meio que falta, amanhã, os militares de Divinópolis já tem quase dois especiais já para ir para Belo Horizonte, um manifesto contra o desgovernador Fernando Pimentel, que, além de destruir o estado de Minas Gerais, virar as costas para o povo, na saúde, educação e segurança, está há 4 anos atrasando os vencimentos dos militares, em 3 vezes ao mês parcelando, sendo que esse mês agora a primeira parcela vai pagar dia 22, a segunda dia 27 e da último dia. O senhor desgovernador Fernando Pimentel pegou 3 bilhões de reais do Instituto de Servidores Militares. Os militares estão sem assistência à saúde. A família do militar não está tendo assistência à saúde em hospitais, em clínicas e laboratórios. E não é só do militar, não, outros funcionários públicos também, estaduais, do IPSENG, também surrupiou. E olha lá, se os caminhoneiros pararam aí, por 9 dias, deu o que deu, eu falo uma coisa, se a polícia parar, viram caos em um dia. E esse desgovernador está precisando colocar a cara para bater, sem vergonha. Muito obrigado, senhor presidente, foram as palavras até de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham em casa, pessoas em plenário, colegas vereadores, enfim, toda a população, imprensa presente, Robertinho, TV Candidez, as pessoas dos amigos, colegas, Ian e Luiz Felipe Enes. Fiscalizar e apurar. Fiscalizar e apurar é o nosso dever. Hoje que eu fiz aqui, eu votei com a minha consciência e eu não fiz nada de errado. Não é perseguição política, não é perseguição pessoal. Qualquer que seja o lado, nós estamos aqui para votar pela investigação, para fiscalizar, para legislar. Não é esse o nosso papel? Então, dei meu voto aqui hoje com consciência. A voz de Deus é a voz do povo. Eu lembro disso em um jingle na campanha. A voz de Deus é a voz do povo. Vocês lembram disso? Eu fiz uma pesquisa hoje de forma democrática. Sou jovem, veio das redes sociais, coloquei lá no meu Instagram, ainda está lá, afinal de contas, ficam por 24 horas. 89% das pessoas que ali votaram, no universo de pouco mais de 350, Cleitinho ali é testemunha, mostrei para ele, inclusive eu acho que ela até chegou a votar também, viu lá a nossa opinião popular, opinião pública, o que vale. 89% das pessoas queriam. Então, eu votei, dei meu voto, respeito aqueles que interpretaram de outra forma, mas fui a favor das investigações. Pena que nem todos pensaram dessa forma. Sou representante da vontade do povo. E por que não investigar? Qual é o problema de investigar se não tem nada de errado? Lembrando, nosso amigo, nosso colega, a falta de transparência resulta em desconfiança. E desconfiança em excesso gera insegurança. Então, nós temos que refletir o momento novo que a política do nosso país está aí nascendo, renascendo, população cada vez mais refletindo. E eu falo pelo bem, eu não estou aqui nessa casa para brigar com ninguém, pelo menos da minha parte não tenho inimizade com nenhum colega vereador. Fiquei ofendido aqui com um vereador que até então considera amigo, porque a gente, querendo ou não, todo mundo tem afinidade. E ele me chamou de populista aqui hoje, por incrível que pareça. Ele olhou para mim e me chamou de populista, olhando nos meus olhos. E eu pergunto, o que é hoje bom, o populismo? Qual que é o populismo que difere? O populismo do PT? Qual o populismo que ele fala? O que está errado? Eu sou partidário aqui, eu estou pouco me lixando para o meu partido, Adalto. Eu estou pouco me lixando para o meu partido. Eu respeito. Inclusive, você é filiado ainda no mesmo partido que eu. Vamos juntos. Eu estou aqui, eu converso aqui com o Adalto, que está aqui no plenário nos acompanhando, acompanha, é um acompanhante assíduo da política divinopolitana. Eu não estou nem aí, eu não estou questionando aqui partido, se é MDB, se é PSDB, se é PT, se é o meu, o PROS. Nós estamos aqui para investigar, nós falamos desde o início. Ainda me lembro bem lá atrás ainda, assim que terminamos, nós fomos eleitos para essa campanha. Gente, qual é o problema? É o que a população quer. Então, quando a gente tenta abrir os olhos das pessoas e mostrar que a política está mudando e que aquela velha política de cabresto acabou, está no passado, e ainda a gente é contestado dessa forma e ver aqui um resultado da forma que foi hoje, nos deixa um pouco triste. Mas eu sou jovem, eu sou da renovação, eu não desisto, deixo claro para vocês, fui a favor, votei sim pelas investigações, mas infelizmente ela termina por aqui. Tem o trabalho da CPI, o qual a gente tenta e acredita, né, em que vai para frente, vai pelo menos apurar, passar esse resultado para a população de que realmente o que aconteceu, o que está por trás de tudo isso e o que leva, né, a esse estardalhaço todo, a cidade parar, assim como parou para acompanhar hoje tanto essa votação quanto esses assuntos tristes, né? Ao invés de estarmos discutindo aqui o desenvolvimento da nossa cidade, nós estamos discutindo cargo. Isso é velho, isso é passado, isso é retrógrado. Isso é que eu não quero para a minha cidade, isso eu não quero para o meu país. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
A sua palavra é o próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, a dona Ivone, qual o cumprimento de todos os líderes comunitários da cidade. Boa tarde. Senhor presidente, requerimento CM 196/2018. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Adair Otaviano. A Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente a Vossa Excelência requerer o agendamento da audiência pública para discussão aberta com a participação popular referente ao projeto de lei número EM 034/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019 e da outras providências. Na oportunidade, solicitamos o agendamento para o dia 11/6/2018, segunda-feira, às 10 horas, no plenário Dr. Zósimo Ramos Couto, do qual tomamos a liberdade de reservar. Senhor presidente, eu queria parabenizar o pastor Wilson, porque ele falou assim que talvez ele veio aqui num dia infeliz, mas eu acho que ele veio no dia mais certo que ele tinha que ter vindo. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele veio trazer a palavra para todos os vereadores, para a gente ter uma reflexão melhor das nossas atitudes. O Roger foi muito feliz na fala dele aqui. Eu acho que a gente tem que pensar no futuro da nossa cidade. Cada pessoa tem um jeito de pensar. Nós temos que fazer a cidade desenvolver, trazer empresas, gerar emprego para essa cidade. Nós precisamos de olhar para frente. Nós estamos olhando muito no retrovisor. Desde o início do mandato, é um excesso de denúncias, denúncias, denúncias. Hoje nós tivemos essa denúncia, nós votamos hoje esse requerimento da ACO, o qual que a gente vê alguns interesses particulares há vários anos. O Cleitinho mesmo foi muito feliz também na fala dele, questão de cargos. Vereador hoje ganha, ele tem que arrumar 100, tem 2 mil votos, tem que arrumar 2 mil cargos. Prefeito tem 60 mil votos, tem que arrumar 60 mil cargos. Tem que acabar com isso. Tem uma CPI instaurada nessa casa, o qual sou relator dessa CPI, o Odemir é o presidente. Eu e o Odemir já vem trabalhando nessa CPI há 15 dias juntando documentos. Sexta-feira nós teremos uma reunião às 14 horas, é isso mesmo, presidente? 14h30, nós teremos uma reunião da CPI para dar direcionamento às diretrizes. Essa ACO, o qual a CopLife veio aqui fazer algumas essas denúncias, ela tinha um convênio com a prefeitura. A população tem que saber disso, que foi cortado, que é o PAP, né? Programa de Alimentação Popular. Entende? Ele tinha um convênio com o qual foi cortado. Aí a gente tem que ver, atrás de morro tem morro. Não é tudo bonito do jeito que eles mostram para a população. Tinha um convênio com o qual foi cortado, quer dizer, depois que o dinheiro parou de entrar no bolso, então vamos fazer denúncia. Vão denunciar. Então é só denúncia, 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 denúncia. A gente fica assustado. Essa casa não anda, a cidade não anda, o país precisa de crescer. A cidade precisa de crescer. Está lá, foi citado Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão, Jardinópolis, o qual precisa de rede de esgoto há mais de 10 anos, por conta de uma denúncia que vai ser averiguada. O Edson é muito feliz. A CPI começa, dá um tiro, o cano é torto, não sabe onde vai acertar. Então, essas denúncias de mais de 10 anos feitas pelo senhor, atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade. Eu falei com o Edson, você foi feliz em pedir essa CPI, quando ele pediu. Nós precisamos de averiguar esses fatos. É só denúncia, denúncia, denúncia. Agora nós vamos pôr um basta. E é o seguinte, e CPI vai trabalhar. Independente de quem esteja errado. Nós vamos buscar pessoas que precisam de vir cá depois, que perdeu suas famílias por conta dessas denúncias sem fundamento aqui. Teve pessoas que ficou sem receber pagamento do seu salário por conta dessas denúncias sem fundamento. Foi lá, foi no Ministério Público Federal essas denúncias e hoje descobriu que não tinha nada de errado há 10 anos atrás. Já era para o Grajaú estar asfaltado, já era para o São Simão estar asfaltado, o Jardinópolis ter rede de esgoto. Mas essas denúncias aí vai chegando aqui, os próprios vereadores também são culpados. Porque todas as denúncias que chegam aqui, eles iam pegando e iam usando esse microfone e dando plateia para essa turma. Edson, parabéns. Essa CPI que você pediu, nós não barramos a cassação. Nós estamos aqui para trabalhar. O Edson pediu essa CPI, qual o Ademir é o presidente, Renato é relator, Josafá, Nonato e o Edson faz parte. Então, não é só não, os 17 vereadores. E aquele que tiver algum documento em casa, prova, pode trazer. Nós vamos portar tudo em panos limpos. Nós vamos mostrar para essa cidade que essa legislatura veio para trabalhar. Não é porque o palco está cheio aqui que nós vamos ter medo de votar, não. É sim ou não. Agora, vim fazer denúncia para parar a cidade igual esses bairros sofrendo. Eu vou no Grajaú, eu vou no São Simão, dá dó de ver que é a população. Por conta de umas denúncias sem fundamento. Parabéns, Edson de Souza. Essa CPI vai botar muito negro de barba de molho. Tem muitas de joelho, que nem o Cleitinho fala. Vai botar muita gente de joelho. Tem muitas pessoas querendo vir depor. Eu já estou com a pasta de documentos ali de denúncias. Isso é importante. Tem a pessoa que denunciou teve cargo na gestão do Aristides, forçado. Queria forçar o Demetrio a ter cargo, a outra gestão. Então, isso vai acabar na cidade. A pessoa vai ajudar o vereador, vai ajudar o prefeito, por amor. Que eu acho que nós temos que acabar com essa questão. O vereador ganhou, ele é obrigado a arrumar cargo para todo mundo. Vai acabar. Isso foi bom para nós, vereadores, foi bom para nós, políticos. Agora, você ainda pensou também fazer convênio com a prefeitura. Por que não fechou o convênio e ir lá e denunciar? Isso põe as entidades em descrédito. Nós estamos precisando de fazer agilidade nos alvarás da cidade. Precisando de fazer a cidade crescer, gerar emprego. Quantas pessoas estão aí precisando? Hoje, o filho passa na faculdade. E daí? Não tem onde trabalhar? O filho completa 16, 18 anos, não tem para onde trabalhar. Então, é hora de pôr a mão na cabeça. Não é barulho que faz as coisas acontecer, não. Eu acho que é hora de nós vestir a camisa da humildade e trabalhar por essa cidade. Fazer, alavancar o desenvolvimento, a construção civil, as empresas precisando de... comprar umas brigas que não tem fundamento. Vamos trabalhar para a cidade. Nós precisamos fazer o simples. Objetivo. Eu fico entristecido de ver. É só denúncia, denúncia. Eu acho que o Zé Luiz está errado, então eu vou fazer uma denúncia. Aí o outro acha que o que fez a denúncia está certo, então vamos crucificar o Zé Luiz. Não. Vamos ver o que foi feito, o fundamento. Hoje, no programa do Silvio França, hoje de manhã cedo, parabéns, Silvio, pela entrevista. Nós temos alguns repórteres que falam a verdade. Liguei sexta-feira, ou quinta, se eu não me engano, para o SBT, programa lá do Carlos, até me falhou o nome da memória aqui, o repórter que faz o programa às 11 horas, parabéns, tem que falar a verdade. Fica usando tribuna, usando microfone para falar mentira, falar o que o povo quer ouvir. Não, nós temos que fazer o que o povo quer ouvir. Eu parabenizo de novo o Edson Souza pelo pedido dessa CPI. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho bonito. E nós precisamos de fazer a cidade voltar a crescer. Sem essas denúncias, sem fundamento. Tem denúncia, mas tem que ter fundamento. Eu acho que você errou. Aí vai e hoje o zap zap vira verdade. Depois até que prova que é mentira, não tem como mais. E você votar aqui, sim ou não, nós ganhamos para isso. Cada um tem uma reflexão, cada um sabe das suas ações. Um momento de crise desse, você causar mais transtorno com a cidade. Eu não votei no Galileu, votei em outro candidato, mas eu acho que num momento de crise, um país em crise, a gente causar mais crise, eu acho que esses 17 vereadores, todas as denúncias que chegam para a gente, tomar o cuidado de passar nas três peneiras primeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha nessa tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos que estão nos assistindo através aí da TV Câmara, transmissão TV Candidez. A todos os assessores e servidores dessa casa, nosso muito boa tarde. Gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, dando parabéns ao pastor Wilson, ao projeto Quero Viver, pelos seus 23 anos aí de dedicação, os 28 anos de dedicação, retirando os homens de uma situação em que entraram e que a gente sabe que pela palavra de Deus é possível sair. E essa é a prova do trabalho feito pelo Projeto de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, as centenas de homens que de lá foram devolvidos a dignidade e a vida a serviço de Deus. Gostaria também de falar para vocês, já que nós estamos aqui com o papel e o poder de fiscalizar e temos essa obrigação, que novamente visitamos o Centro de Arte e Ofício. E mais uma vez uma palavra empenhada pelo secretário Juliano Prado, através do prefeito Galileu, não foi cumprido. E as crianças da região aqui do Bom Pastor, Candelária, etc., continuam lá no bairro Danilo Passos, tendo muitas vezes que pegar dois ônibus e nem sempre é abastecido para que tenham 4 vale transporte por dia. Então, novamente, peço ao secretário Juliano Prado, ao prefeito Galileu, que olhe por nossas crianças que já têm tão pouca assistência. Nós precisamos realmente retomar e refazer, terminar, continuar a reforma que não foi nem começada. Até agora ela só tem um caminhão de areia e já vai para 90 dias de palavra empenhada que seria término trabalho, uma vez que nem começou. Então nós estamos aí cobrando do senhor prefeito Galileu para que isso seja feito. Também queríamos falar aqui da importância hoje do Dia Mundial do Meio Ambiente. É muito importante a gente falar que nessa cidade a gente muitas vezes fecha os olhos, tampa os ouvidos e acaba fingindo que não acontece. Eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de ir ali no lixão de Divinópolis. Isso mesmo, lixão. Porque chamar aquele ali de aterro sanitário, eu tenho vergonha. A gente sabe que em Divinópolis não existe aterro sanitário nenhum. Quando lá estive, eu disputei o cenário que lá estava com tanto urubu, que eu falei assim que eu ia ser carregada. A primeira vez na vida eu ia começar a voar. Lá não tem separação de lixo. O que nós temos ali é uma área que muita gente não imagina o perigo que é, porque é uma área onde desce aviões e os urubus voam ali e colocam em risco a vida das pessoas. Nós não estamos tratando o nosso lixo adequadamente. Olha o nosso programa que existe no município de Divinópolis de reciclagem. E eu estou falando isso no dia do meio ambiente. Não existe. Nós não temos 4% de reciclagem na cidade de Divinópolis. E todo mundo fecha os olhos. Aí quando vem aqui, a gente simplesmente faz o seguinte: vamos bater palma para as CAD, vamos bater palma para as Comar, vamos bater palma para os catadores, que eles fazem o mínimo. Mas para o município não. Para o município a gente só pode bater palma o dia que a gente tiver realmente uma política decente em se tratando de meio ambiente. Estou hoje na Comissão de Meio Ambiente. Participo do Fórum Lixo e Cidadania. Participo junto com esse grupo de pessoas formadoras de opinião e que lutam para um meio ambiente saudável. Amanhã nós temos o fórum novamente. Já vão para 3 meses que nós estamos participando juntos. E precisamos do apoio de toda a população, de ideias, mas principalmente de colocar em prática. Porque começa pela sua casa. Você não separa o seu lixo, você não recicla, você não ensina seu filho. E depois quer que a gente tenha algum futuro ambiental. É impossível que tenhamos isso. Se quer um meio ambiente saudável, comece por você. Também gostaria de falar nessa tarde de hoje sobre um problema que aconteceu domingo de manhã, que eu vou te falar uma coisa. Eu não sei dizer qual foi meu sentimento na hora. Mas na hora que eu vi a reportagem falando que um bebê recém-nascido com cordão umbilical tinha sido encontrado no bairro São Judas, aqui em Divinópolis, morto, com quase 20 perfurações. Vocês não imaginam a dor da alma que dá de qualquer mãe, que sabe a dor de parir um filho e de alguém ter coragem de fazer isso com essa criança, enquanto tanta gente luta para ter e não tem. Nós precisamos chegar até esses humilhantes, ou essa humilhante, ou esse humilhante. Criança nasceu para ser amada, para ser protegida. Não é para ser massacrada como vem fazer, não. Sabe por que hoje a gente fecha os olhos e finge que está tudo bem? Porque a gente não encontra criança mais em sinal de trânsito. Estão enfiada dentro dos abrigos, sem pai, sem mãe e sem ninguém para olhar ela no dia a dia. Sem ninguém para poder consolar ela ou pôr a mão na testa dela para ver se a febre baixou. E todo mundo faz de bobo, porque o que não está na minha frente, o que eu não vejo não me dói. E é isso que nós estamos fazendo com as nossas crianças, no Brasil inteiro. Então essa mulher, esse homem, esse ser humano, o pior ser humano não, porque nem animais faz isso com seu filho. Essa pessoa perversa tem que ser presa. Se é doente, que seja internada, nunca mais saia de lá. E que jamais dê condição de fazer isso com nenhum recém-nascido. Isso é um pedido a toda a população de Divinópolis. Porque com certeza alguém sabe. Mulher que estava grávida e apareceu sem o neném. Mulher que estava com a barriga grande e não apareceu com o neném nenhum em casa. Gente, não existe crime sem testemunha. E se você sabe e permanece calado, saiba que você é culpado, partícipe, tão vagabundo quanto quem cometeu esse crime. Está na hora da população se unir e dar voz e colocar esse criminoso na cadeia. E terminando a palavra nessa fala de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte. O que nós tivemos nessa tarde de hoje foi um ato democrático. Não interessa o voto de cada um. Cada vereador votou de acordo com a sua consciência e com o seu conhecimento. Eu votei de acordo com o meu. Eu votei de acordo com uma leitura que eu passei 5 dias fazendo, estudando. Porque eu peguei essa cópia aqui, não foi ontem não. Eu peguei essa cópia, foi na última quarta-feira. Debati com alguns colegas que me procuraram e me perguntaram o que que eu achava juridicamente desse documento. E foi com essa posição jurídica que eu decidi meu voto. Foi com essa perícia feita pela Polícia Civil, que está aqui nos autos do processo, que eu decidi meu voto. Eu não tenho amizade com nenhum dos advogados que fizeram essa petição. Eu não tenho amizade com nenhum prefeito. O que eu tenho aqui é representatividade do povo e de acordo com a minha consciência. Respeito o voto de cada um e não acho que ninguém aqui esteja errado.
Errado é aquele que não faz aquilo que acredita. E o que eu fiz votando sim foi simplesmente para prosseguir. Porque eu acho que quem não deve não teme. E se o prefeito não fez nada de errado, que concluísse esse processo e provasse que não tivesse feito. Aí sim eu acho que nós estaríamos no caminho certo. Mas se não foi possível, que respeitem a democracia sim. O meu voto foi sim e eu voto de acordo com a minha consciência. Não me importa se a praça da prefeitura, se as portas da prefeitura, das secretarias ou de onde for se fechar para mim, vai ser uma glória a Deus, porque eu estou honrando o voto de quem me pôs aqui. Eu não preciso de operação de nenhuma secretaria para poder fazer o meu mandato, porque eu fui eleita, foi fiscalizar para poder trabalhar por você, para votar projeto de lei, estudar e discutir as leis. O resto é minha consciência e minha fé em Deus. Porque só a Deus toda honra e toda glória. O resto é pura bobagem. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa despachar e assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar o pastor Wilson pelos 28 anos de trabalho, de luta, não contra a carne nem o sangue, mas com tudo aquilo que tira a dignidade do ser humano. E parabéns ao pastor, porque o que é de Deus fica de pé, e o que não tem, tem que cair por terra. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a Associação de Baixo Santo André, onde foi assinado a comodata no dia 25/5 agora, onde estava presente o prefeito Galileu Teixeira Machado, no bairro Santo André, também o secretário de Saúde, Amarildo, também a diretora de Assuntos Comunitários, a Patrícia, e onde também se fiz presente. Uma vez aquela comunidade, senhor presidente, foi um grande passo, porque quem quer fazer algo não fica de braços cruzados. E aquela comunidade, aquela associação de bairro, quer realmente ver um bairro diferente. Então, através de um diálogo com o prefeito, houve a comodata, e é onde o prefeito assinou por 10 anos. Aquela comunidade, então, vai assumir ali o bairro, a melhoria, onde vai ser o futuro PSF. E não estamos esperando de braços cruzados, não. É para colocar a mão na massa e ir à luta. Senhor presidente, eu quero também aqui agradecer o SAMU e as escolas municipais, a quais o projeto SAMU Sem Trote aconteceu durante toda a semana. Devido à greve, não foi possível encerrar na sexta-feira. Na segunda-feira, na sexta-feira, nós íamos levar o SAMU também lá no Padre Matias. E na segunda-feira, então, esse é o encerramento. Devido a mobilização vai acontecer na sexta-feira agora, lá no Padre Matias Lobato. Estará novamente o SAMU mostrando o primeiro socorro. E vai estar também encerrando aqui na segunda-feira. E aqui quero agradecer principalmente à Escola Legislativa por este apoio de sempre. Sempre tem nos ajudado. Senhor presidente, eu também não poderia ter a minha fala em falar hoje sobre o que aconteceu aqui na Câmara. E dizer, senhor presidente, que eu faço parte da comissão parlamentar de inquérito, e seria destituir uma CPI. Então, eu não tenho politicais, eu quero bem para a minha cidade, respeito o voto de todos, eu particularmente já tinha minha posição formada, e a CPI vai continuar. E aqueles que se interessaram, além da CPI, nós estamos abertos à disposição, e que queiram nos ajudar, traga opção, traga sugestão, traga documento, porque a verdade tem que ser dita. Aqui não venha ser, não é no grito nós vamos ganhar, mas pela investigação. E se o vereador quer bem para a cidade, não é somente quando um plenário está cheio, não, senhores. É todos os dias. É ir atrás, porque se todos aqueles que nos antecederam realmente fiscalizassem o executivo, não haveria o que aconteceu no passado, não haveria o que aconteceu no passado, nem em Câmara Municipal, nem no Estado e muito menos no Congresso, a gente vê um país do jeito que está, todo arrebentado. Está nas nossas mãos e devemos regastar as mangas. Senhor Presidente, é as palavras que eu tenho nesta tarde e muito obrigado pela atenção da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vinícius.
Eu tive que fazer uma inversão.
Meu caro presidente, vereador, honrado Josafá Anderson, demais colegas vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais da imprensa, funcionários, assessores parlamentares que nos acompanham pelo serviço de sonorização, a você que está em casa de forma respeitosa e de forma especial, eu peço licença, peço permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. É muito bom contar com a sua audiência, assim também o faço, cumprimentando os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais, pelo Facebook, pela Net Câmara, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Inicialmente, eu quero cumprimentar o tribuno dessa tarde que valorizou a nossa reunião. Uma reunião que iniciou-se polêmica, com um assunto recorrente, decantado pelas ruas. Mas antes de enfrentar essa situação, eu quero tratar do tribuno que veio trazer a essa casa mais dignidade, mais honra, e um sentido mais nobre, porque este homem fala da vida, da esperança, do alento, da construção, da ressocialização, ele fala de Deus, do Espírito Santo, não é? O pastor Wilson Botelho tem uma história tão linda, uma folha de serviços prestados aqui em nossa cidade, que é referência para o Brasil inteiro. Eu conheço o projeto Quero Viver desde a sua concepção, quando se deu aquela reunião com a presença do Magno Malta em um estabelecimento comercial aqui em Divinópolis, e a partir dali a semente foi lançada, que germinou, que cresceu, que frutificou e que ainda continua frutificando. Esse trabalho tem que ser reconhecido pela população de Divinópolis, um trabalho feito muitas vezes no anonimato, uma situação que as autoridades públicas não conseguem resolver, muitas vezes não têm interesse em resolver, porque muitas vezes as autoridades públicas se movem pelo retorno, pelo feedback, pelo voto e por outros interesses. E quem faz esse trabalho no anonimato faz por uma vocação, por um chamado, por um despertamento divino, por um sacerdócio. Este é o trabalho, esta leitura da performance do pastor Wilson Botelho e do projeto Quero Viver nessa cidade ao longo das últimas décadas. Quantas e quantas pessoas passaram por esse projeto e hoje estão completamente reinseridas no convívio social? Pai que voltou para os filhos, o esposo que voltou para a esposa, o filho que voltou para a mãe e para o pai. Qual o preço disso? Qual é o valor dessa obra? É esse trabalho que o pastor Wilson, essa equipe voluntária e tão abnegada do projeto Quero Viver, tem feito ao longo dos últimos anos. Aqui eu quero cumprimentar os amigos e irmãos presentes aqui, pessoas de valor, que têm a nossa consideração, que têm o nosso respeito, que têm o nosso incentivo e que servem para a gente de exemplo, para toda a sociedade, para você, mamãe, para você, papai, para você, família, que sofre com um dependente químico, que já perdeu noite de sono. O governo não tem proposta, o governo não tem projeto, o governo incentiva muito pouco e, ao contrário disso, muitas vezes atrapalha o trabalho daqueles que querem fazer, não é? Quantas casas interditadas de forma autoritária, não é? Sem uma fundamentação lógica ou razoável. Falta amor, falta misericórdia, falta compaixão, falta assistência, falta subvenção, falta um olhar de misericórdia, mas graças a Deus pela Casa Vida, pela Casa Dia, não é? Pelo projeto Quero Viver, pelo SOS Liberdade e tantos outros heróis e heroínas que têm feito um trabalho digno de reconhecimento. E aqui hoje eu cumprimento o projeto Quero Viver por essa obra tão linda, tão maravilhosa e tão necessária para a nossa cidade. Parabéns a vocês, parabéns ao projeto Quero Viver. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, ainda vejo aqui em nosso plenário o empresário Marcelo Máximo Marreco. E foi aquela pessoa que iniciou estas denúncias ou denuncismos que movimentaram a nossa casa, que movimentaram as redes sociais e que ainda terão outros desdobramentos. O fato é que, a princípio, diga-se de passagem, eu sou signatário do pedido de CPI, eu digo e repito e reafirmo, o vereador Marcos Vinícius é signatário, assinou o pedido para instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, entendendo aquele primeiro momento que as denúncias de fato eram seríssimas, gravíssimas. E assim prossegui até um dia que ouvi, Marreco, a sua entrevista no programa Bom Dia Divinópolis, do competente jornalista Silvio França, em que Vossa Senhoria reconheceu que aquele áudio apresentado inicialmente se deu em função de uma edição de 3 outras conversas telefônicas. Isto o senhor disse na entrevista do Silvio França. Então, a partir daquele momento, eu não me preocupei mais com a questão da autenticidade dos interlocutores que supostamente travaram uma conversa, uma interlocução, e que foi gravada através do seu aparelho telefone celular. O meu questionamento agora, e ele é respaldado também por aquele que foi trazido aqui pela própria Associação dos Advogados, ACO, aqui exatamente na página 13 do documento, que diz assim: observação. Os dois interlocutores começam a falar ao mesmo tempo e não dá para identificar o que o interlocutor 9 está dizendo entre 1 minuto e 55 e 1 minuto e 59, ou 1 hora e 55 minutos, ou 1 hora e 59 minutos. Então, há algumas situações incongruentes que realmente somente uma perícia técnica, isenta, imparcial, pode trazer para a gente esses aclaramentos que são de fundamental importância. Por isso eu reafirmo a necessidade imperiosa de que essa comissão parlamentar de inquérito, tão bem composta pelos vereadores que estão designados e que estão nominados para dela comporem, que traga um trabalho de fato que venha a ser leitura daquilo que a população espera. Esta casa foi renovada com 12 novos vereadores. 12 novos vereadores. Vereadores que até então não tinham tido experiência de mandato parlamentar. Vereadores que não têm arestas com as oligarquias, com os grupos políticos. Vereadores independentes, neutros, isentos e imparciais. 12 novos vereadores que se juntaram aos outros 5 vereadores. Então é uma Câmara altamente renovada, que representa exatamente o anseio da população da renovação. E foi essa casa que de forma eloquente se manifestou esta tarde representando a comunidade de Divinópolis, mas essa causa ainda não está devidamente esclarecida. Ainda há algumas questões que merecem consideração e eu vou me ater a mais uma dessas questões. Aqui eu tenho em minhas mãos, Marcelo, um documento assinado pelo competente delegado regional, Dr. Leonardo Pio, a quem eu respeito, prezo muito pela sua história, pelo seu profissionalismo, pelo que representa hoje em Divinópolis, em Minas Gerais, como titular da 21ª Delegacia Regional de Segurança Pública, não é? Dr. Leonardo Pio é um dos mais importantes agentes de segurança pública da região Centro-Oeste. E ele se manifesta através desse ofício 434 com a seguinte informação: informo que não foi realizada perícia sobre a autenticidade das conversas contidas no CD encaminhado ao setor de perícia desta regional, vez que não foi solicitado pela parte requerente à ACO. Contudo, ressalto que este já está sendo objeto de nova perícia com relação à autenticidade das conversas, ora requerido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Meu caro doutor Leonardo, a questão da autenticidade já restou esclarecida. A conversa realmente se deu entre o Marreco, a voz era dele mesmo, e do seu prefeito Galileu. Esse ponto já está superado. A autenticidade já está esclarecida. A conversa ocorreu, os dois interlocutores são autênticos, as vozes são autênticas, não é isso? Isso já está superado para mim. O que precisa, mais
dois minutos.
Agradeço, Vossa Excelência, sempre generoso, não é? Elegante, diplomático, republicano, como cai bem a Vossa Excelência da presidência. O que precisa ser esclarecido agora, senhores vereadores, população de Divinópolis, é exatamente, Marreco, esta edição que foi feita. Porque quando se faz uma edição de três conversas numa só, você pode manipular da forma que bem entender. Você pode pensar uma resposta dada lá na frente, trazê-la para cá, editar num contexto fora do contexto, que vai virar realmente um pretexto, vai virar uma situação que tem que ser periciada. Esta é a questão basilar, esta é a questão fundamental, uma perícia para que esta denúncia tenha credibilidade, tenha representatividade e tenha legalidade, sobretudo. Então eu quero esperar essa perícia, que já está sendo produzida pela Polícia Técnica, na pessoa do nosso delegado regional, doutor Leonardo Pio, para que depois, então, as responsabilizações vão se seguir. O Marcelo deve ser responsabilizado no que ele denunciou, se é verdade, os agentes que incorreram em erro, em improbidade, em suposta improbidade, têm que ser corrigidos, punidos, severamente. Agora, se o Marcelo denunciou algo inexistente, ou se ele tentou induzir a erro, ele também tem que responder da mesma forma. O que nós precisamos é de uma forma desapaixonada, com responsabilidade, com técnica, com critério, com zelo, com comprometimento, com cumplicidade ao erário público, trazer uma resposta à população de Divinópolis. Eu quero acompanhar essa CPI, porque eu sou também seu signatário. Pela atenção de todos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, estou à disposição de vocês, que Deus abençoe, muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil, melhor orador desta casa, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente, Josafá Anderson, que está na presidência nesse momento, no qual cumprimento todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar o pastor Wilson e também ao projeto Quero Viver pelos seus 28 anos de serviços bem prestados a Divinópolis. De serviços que vêm tirando o mal desse povo, desses homens, dessas pessoas que estão no caminho errado da vida e que dando a eles, mesmo que seja no fim do turno, no túnel, uma luz para clarear e sair do buraco. Meu parabéns a todos que estiveram aqui, muito obrigado pela palavra de Deus que foi deixada a todos nós, né, que nós possamos fazer um bom trabalho com essas palavras de Deus e colocar ela em prática. Não adianta a gente ficar só lendo, saber a Bíblia de cor e salteado, se a gente não colocar ela em prática na vida da gente. Isso que é muito importante. A democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Tenho costume em meus pronunciamentos abordar diversos assuntos, mas hoje venho justificar o meu voto contrário à comissão processual, mesmo sabendo do relevante interesse do esclarecimento de fatos dos senhores advogados da nossa respeitada ACO, para a denúncia apresentada com esta casa que envolve o prefeito Galileu Teixeira Machado. Venho informar a população de Divinópolis que temos na Câmara de Vereadores uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitada pelo nobre, competente e combatível vereador Edson Souza e apoiada por todos os vereadores desse legislativo. Esta comissão é composta pelo vereador Ademir, presidente, Renato Ferreira, relator, Josafá Anderson, membro, Edson de Souza, membro, e também o vereador Raimundo Nonato, que é membro. Uma comissão parlamentar de inquérito pode ser conceituada como órgão próprio do Poder Legislativo, instituído especial ou permanentemente com os poderes de investigação similares aos judiciários, a fim de apurar, por prazo certo, fato ou fatos determinados, ligados a irregularidades, ilegalidades ou má gestão da coisa pública por seus administradores, incluindo o prefeito e também os próprios vereadores. Todas as apurações serão encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Portanto, as CPIs municipais têm o mesmo poder atribuído às comissões estaduais e federais. Embasado no poder de investigar, que é próprio do Legislativo, a comissão de inquérito tem amplo poder investigatório no âmbito municipal, podendo fazer intercepções, levantamentos cabíveis e verificação em órgãos da Prefeitura ou da Câmara, podendo solicitar no seu relatório final a cassação do mandato do prefeito, caso tenha comprovação da irregularidade prescrita na lei. Diante dessas informações, estou aqui como presidente desta CPI, que apurará os fatos assumindo o compromisso com a população de Divinopolitana, de imparcialidade, responsabilidade, de buscar provas técnicas, resguardando o embasamento jurídico. Podem confiar, nenhuma vírgula será acrescentada nesse processo, mas nenhum ponto será retirado. A CPI tem o compromisso com a verdade e com o povo de Divinópolis. Eu tenho princípio cristão, sou contra qualquer tipo de corrupção. Abomino coisas erradas. Sabemos da complexidade da denúncia, que são grave por sinal. Precisamos dar resposta para a população o mais rápido possível. Informamos que todas as oitivas serão abertas e solicitaremos ao presidente desta casa que sejam também televisionadas. Todos os envolvidos e as pessoas que vierem a ser citadas serão convocadas para prestar depoimentos. Se o relatório der procedente às denúncias, nós solicitaremos as sanções cabíveis em lei a todos os envolvidos, inclusive a cassação do prefeito, bem como o seu arquivamento, caso seja improcedente a denúncia. A CPI já está trabalhando, já solicitamos do procurador desta casa que encaminhe ao senhor presidente desta casa, solicitando o encaminhamento da cópia do respectivo DVD à Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis, acompanhado de ofício dirigido ao excelentíssimo senhor delegado regional Leonardo Moreira Pio, requerendo o auxílio do setor técnico do órgão policial para realização da perícia ou material gravado, a fim de indicar a presença ou não de edições e ou manipulações em seu conteúdo. Comunicamos a todos que a data das oitivas, bem como o nome dos depoentes, serão divulgados para a imprensa antecipadamente. Desde já, convidamos a todos a presença da imprensa para que todos os trabalhos da CPI sejam realizados dentro da maior transparência possível. Por essa razão, declarei meu voto contrário por ser presidente dessa CPI, já que apura os mesmos fatos. Não estou contra a investigação do senhor prefeito. Pelo contrário, desejamos esclarecimentos urgentes e que seja punido quem estiver contra a lei. Termino dizendo a todos que ninguém está acima da lei. Abomino qualquer tipo de corrupção. confio nesta comissão, confio no Ministério Público e peço o apoio e a confiança de toda a população e que Deus nos dê discernimento e sabedoria na condição desse trabalho. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara.
Cumprimento o nobre Edil, Ademir Silva, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Primeiramente, uma tarde calorosa aqui na Câmara Municipal, onde um rito diferenciado foi feito, e uma pena a gente não poder usar os minutos para defender o projeto, ou até mesmo para poder tirar dúvidas da população. Tivemos que votar praticamente às escuras e a população não entendendo o que estava acontecendo. Quem acompanha o trabalho da Casa Legislativa todos os dias acaba que conhece o trâmite, o rito, o que aconteceu, o fato, mas muitas pessoas que foram convidadas a estar presente aqui hoje pela entidade, a ACO e seus advogados, não sabiam nem do que se tratava. Nem da pauta, nem do assunto. Sabia que se tratava-se de uma denúncia apresentada. Mas a gente teria que ter o direito de se defender, de se expressar, para a população entender o que cada um entende. Por que que a Câmara Municipal é composta de 17 vereadores e número ímpar? É para não dar empate. Não dá empate. São 17 cabeças pensantes, 17 análises diferentes. 17 pessoas, cada uma com o seu perfil, para fazer análise, em especial de denúncias e projetos apresentados nessa casa. A denúncia aqui apresentada pelo senhor Marcelo, automaticamente, eu fui um dos que assinei o pedido de CPI, para que seja aberta a CPI para fazer a investigação dos fatos. No dia 26 de abril, se não me falha a memória. Demorou-se quase 20 dias para se abrir a CPI, os nomes dos colegas vereadores lembram disso. E nomeou no dia 16 de maio. No dia 28 de maio, é protocolado nessa casa uma denúncia, que é a mesma denúncia que a CPI recebeu no dia 28 de abril. Votei contrário a aceitação dessa denúncia por vários motivos. Primeiro, que vira essa tribuna fazer denúncia, o nome dela já diz, é livre. Qualquer um pode vir aqui fazer denúncia. Qualquer um. Apresentar provas, qualquer um pode trazer essa casa também. Pode trazer para ser feita a análise. Fazer o julgamento da prova, esse só 17 vereadores podem, neste momento. Só 17, mas ninguém. Nós podemos ouvir o clamor popular, que foi o que aconteceu aqui hoje. Mas temos que ter também o bom senso e a inteligência do que se trata a denúncia. Quando veio entregue a esta casa, 3 advogados vieram na segunda-feira. Se foi no gabinete de algum vereador, que me corrijam no meio da minha fala, pode interromper. Mas não procurou nenhum vereador, nem para falar o seguinte: vereadores, vocês como representantes do povo, eu estou aqui protocolando uma denúncia que vocês receberam na tribuna, então nós queremos o apoio de vocês. Dei uma lida no nosso processo, nós fizemos em 6, 16, 26... em 52 mãos, se fosse o caso. Mas nós fizemos isso aqui por entendimento jurídico que nós temos. E a gente queria entender o lado de vocês também jurídico, para a gente protocolar um documento que seja feito a várias mãos. E infelizmente não foi
o que esta entidade fez. A ACO simplesmente protocolou o documento nessa casa, chamou a imprensa para si, eu, Cleitinho e Sargento estávamos no corredor, nem para fazer um convite via... Vem cá para você ver. Não fizeram. Nenhum convite. Nem para participar do ato, e nem muito menos para entender o que era o documento que estava sendo entregue. Não houve respeito com esta casa. Não houve respeito com esta casa. Respeito é quando as pessoas convidam a outra para fazer uma discussão, seja ela do que for, de um projeto, de uma denúncia, ou o que quer que seja. O mínimo é fazer o convite. Vereadores, estou indo protocolar, queria a presença de vocês. Se iriam ou não, é outra coisa. Mas deveriam, pelo menos, ter feito o convite. Foram para a rádio manifestar e falaram em alto e bom tom de que eles teriam uma prova que a CPI nunca iria ter. Só eles tinham. Só eles tinham. A prova do laudo, da perícia. Famosa perícia. Curiosamente, eu ontem à tarde fui à Delegacia Regional de Polícia Civil, do qual o doutor Leonardo Moreira Pio me recebeu, e eu fiz a pergunta para ele: Leonardo, o que a ACO fez o pedido aqui nessa delegacia? Falei: olha, vereador, eu posso te responder através de um ofício e até te entregar a cópia, mas a ACO me pediu a transcrição da fala. Ela não me pediu a autenticidade da fita e nem a autenticidade das conversas. Isso a gente leva um tempo maior. A única pessoa que me pediu isso foi o Ministério Público. Então eu queria requerer de Vossa Excelência aqui agora. Só importa eu fazer um ofício de próprio punho? Não. Pode fazer que eu te entregue a documentação da perícia transcrita. Eu recebi ela. Recebi ela e vou lê-la para vocês. Informo que não foi realizada a perícia sobre a autenticidade das conversas no CD encaminhado ao setor de perícia desta regional, vez que não foi solicitada pela parte requerente, a ACOMG. Contudo, ressalto que esse já está sendo objeto de nova perícia com relação às autenticidades das conversas, ora requerido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Dentro do documento apresentado pelos advogados da ACO, muito bem produzido, muito bem colocado e espanado, no seu parágrafo 22, ele fala de indicações de provas. Prova documental, laudo pericial. Está aqui desmentindo pela Polícia Regional. Laudo pericial emitido pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais acerca dos registros em áudios dos diálogos travados entre os envolvidos com a participação direta do denunciado ou que se requer seja juntados aos autos. Houve transcrição. Prova documental, o depoimento do Ministério Público. Não tem conclusão no Ministério Público para encaminhar esta casa ainda, pois o laudo de autenticidade não foi entregue. Como que nós vamos buscar um procedimento concluso dentro do Ministério Público? Prova testemunhal. Confio nos vereadores que estão na CPI. Confio nos vereadores que estão na CPI. Eu assinei ela. Confio no vereador Edson Souza que fez o pedido dela. Assinei com Vossa Excelência. Confio. Vossa Excelência é um dos vereadores mais experientes dessa casa. Vossa Excelência é um dos vereadores magistrados que coloca qualquer um vereador aqui. Mas eu não podia me concordar hoje com o que estava sendo feito nessa tarde. Um processo de infração política administrativa. Um processo, um julgamento precoce político que ia acontecer aqui. Prova testemunhal de depoimento. Todas as pessoas, Marcelo Máximo, Geraldo Passos, Roberto Antônio Ribeiro, Antônio Fausto da Silva Barros, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, esses queremos ouvir na CPI. todos foram citados. Vamos ouvi-los na CPI. É a função e a obrigação desta casa, em especial dos vereadores eleitos, para apurar essa denúncia. E a prova testemunhal do depoimento pessoal do denunciado, o senhor Galileu Teixeira Machado. Mas eu queria ir mais além, vereador Edson Souza. Queria pedir a Vossa Excelência que não menosprezasse essa denúncia de infração da ACO. Não pelo fato de não ter sido recebida aqui hoje, mas que ela seja anexada junto à CPI, com os nomes aqui apresentados, com os 2 minutos à conclusão, doutor presidente.
Marcelo, mais 2 minutos.
Com a fundamentação em alguns itens aqui colocados, é importante anexar isso, é um trabalho de 3 juristas reconhecidos aqui no nosso município. Mas as mãos precisam conversar. As mãos precisam conversar. E a discordância, que eu acho que tem que ser também analisado, o seu parágrafo 17, quando esses 3 advogados juristas colocam da conduta ilegal dos envolvidos. Os fatos aqui narrados, as condutas ilícitas em desfavor do erário público foram lideradas e conduzidas especialmente pelo denunciado Galileu Teixeira Machado. Contudo, o prefeito não agiu sozinho. Contou com a colaboração direta e incisiva do senhor Geraldo Passos, identificado como editor do blog de Vinils. O blog fora beneficiado com verbas de publicidade pelo Poder Executivo ao longo do ano de 2017. CPI, eu quero saber quanto que ele recebeu do Poder Executivo. Isso aqui é uma forma importante. É um parágrafo 17 muito importante colocado por esses juristas, que a CPI tem agora nas mãos mais um documento para engrandecer ainda mais a CPI. E, contudo, cobrar responsabilidade dos vereadores que assumiram o posto de fazer esse importante trabalho, que é trabalhar em mãos, com várias mãos, em prol da lisura, em prol da transparência, em prol das pessoas honestas, em prol da credibilidade dessa casa. A CPI tem que funcionar em prol da credibilidade dessa casa. E é isso que eu quero cobrar de vocês, membros, relatores e também presidente dessa CPI. Obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Muito obrigado, senhor presidente, por essa visão democrática e ampla do debate franco e sincero que só conduz essa sessão histórica. Senhor presidente, eu acho que o primeiro passo, o nobre tribuno, o querido, honrado vereador Eduardo Pinto Júnior, eu já vou pedir para anexar essa peça desse jurista para terça-feira apresentar ao presidente Demir, ao relator Renato, para que possa ser um apêndice, um acessório da CPI. Acessório da CPI. Mas o Eduardo Pinto Júnior, ele faz um erro de análise primária no artigo 17. Porque, por exemplo, a prefeitura sabe que nós não temos licitação. A prefeitura gastou 0 com publicidade o ano passado. Então, por exemplo, essa questão já está morta. Mas são 2 CPIs. E nós vamos chegar, isso é questão redacional. Redacional. O escriba, o legislador tem que estar atento a isso. Isso é questão redacional. Isso é questão redacional. Então, por exemplo, quando as pessoas acompanham como fiscal do povo, sabe que no ano 2017 a prefeitura não tem agência. É uma questão redacional. Mas ela vai servir para amparar a evolução do gasto 2017. Então nós vamos pedir, e eu vou pedir, senhor presidente, que seja encaminhada essa cópia, pedir para o senhor encaminhar a meu pedido para CPI da publicidade e a CPI do Divinils, carinhosamente chamado pela imprensa, para que nós possamos anexar essa peça, falar para o nosso tribuno, que também ele tem um ponto de partida muito grande e já tem uma trilhazinha para que a gente possa desenvolver. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente, foi citado pelo nosso companheiro.
Questão de ordem, vereador Eduardo Pinto Júnior.
vereador Edson Souza e esse respeitado vereador dessa casa, assim, não é um equívoco meu. É, eu fiz de propósito. Eu precisava que Vossa Excelência fizesse essa correção nessa tarde de hoje. Por quê? Porque é um erro redacional que tem que ser corrigido por quem fez a peça. Eu faço hoje aqui, ó, o advogado do diabo, né? Então, eu teria que colocar essa expressão para Vossa Excelência fazer a correção. Parabéns, atento sempre à fala.
Parabenizo o nobre Adil Eduardo Prince Júnior pelo seu esclarecimento, seu posicionamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nessa tarde de hoje, venho com uma triste notícia, onde eu não podia deixar de me expressar e falar, porque é uma luta antiga, desde o início do mandato, eu venho trabalhando para a mão única na rua Bom Sucesso e a mão única na rua Jesus Jota. E nesse domingo, nós tivemos a triste notícia que a dona Itelvina Maria de Jesus, uma pessoa muito querida na comunidade, mãe da Marileia, da Sirineia, que trabalha nessa casa, o Zé Ailton, enfim, mãe zelosa de uma família, foi atropelada na rua Jesus Jota, esquina com a rua Carmo da Mata. Por que que eu trago essa discussão aqui hoje? Porque desde o início do ano eu venho falando e cobrando a responsabilidade do Executivo e a importância que é passar Bom Sucesso e a Jesus Jota para a mão única. E pessoas ligadas ao governo fazendo, dificultando esse trabalho, pessoas ligadas ao governo fazendo reuniões para que isso não aconteça, né? Dificultando a implantação da rua Jesus Jota e a rua Bom Sucesso. E hoje, né, vem com essa triste notícia, a dona Itelvina está no CTI precisando de doação de sangue, porque o acidente foi grave, o atropelamento foi grave. Né? Jogaram uma UPA na nossa região, na região sudeste, e o único caminho da UPA é a rua Jesus Jota. Está inaugurando apartamentos novos ao lado da UPA, é mais 200 casas, mais 200 famílias, é mais 200 carros trafegando na rua Jesus Jota e na rua Bom Sucesso. Loteamento novo ao lado da UPA, Santa Bárbara, já está construindo várias casas, aumentando ainda mais o tráfego na rua Jesus Jota, que não, sequer não tem sinalização. Então, o nosso pedido novamente aqui ao senhor prefeito, que escute a gente, uma pessoa que mora, que é morador ali do bairro Interlagos, conheço de cabo a rabo toda a região sudeste e em especial a rua Jesus Jota e a rua Bom Sucesso. Não suporta mais. Igual na minha última conversa com o prefeito sobre esse assunto, a importância da gente ligar a ponte do Complexo da Ferradura, ligando, né, o bairro Candidez e Caraí, na rodovia de Carmo do Cajuru. E isso é só possível se a Bom Sucesso virar a mão única com a Jesus Jota, porque senão ela não suporta o tráfego de veículos. Então é importante nesse momento a gente dar continuidade. Os moradores reclamam muito porque não aguenta mais esperar. Já tem mais de um ano que as obras foram iniciadas, né? E pessoas do governo dificultando o nosso trabalho aqui na Câmara, lá com a população, tentando levar desespero nos comerciantes, falando que vai acabar com o comércio, querendo travar o prefeito de trabalhar, né? Então, mais uma vez aqui, fica a minha indignação, ainda mais agora, uma pessoa muito querida sofreu um acidente ali na rua Jesus Jota, esquina com a rua Carmo da Mata, que inclusive é ao lado da escola Laura Epifânio, onde tem que ter uma sinalização diferenciada pelo fato da escola. Então, senhor presidente, quero é pedir oração aqui, para que Deus abençoe. Hoje vai ter um terço, lá na rua Carmo da Mata, pedindo a recuperação da dona Itelvina. E fica aqui só o nosso lamento, e fica um ponto de interrogação.
se lá já tivesse mão única, tivesse sinalização adequada, será que nós podíamos evitar mais esse acidente? Eu que tenho 33 anos que moro ali, já presenciei morte na Bom Sucesso, acidentes diários, morte na rua Dolorja Guerra Belo com a rua Antônio Fonseca Filho. Então, o trânsito ali aumenta cada dia mais, e com o trânsito pesado agora da UPA, que é ambulâncias diariamente ali, aumentou ainda mais o risco das pessoas que ali trafegam. Então fica aqui minha indignação, e mais uma vez, essa semana ainda, quero me reunir com o prefeito para levar esse caso para ele e discutir mais uma vez e pedir encarecidamente que essas pessoas contrárias, que estão no governo, fazendo campanha contra o progresso, seja colocado no seu devido lugar. Senhor presidente, também, nessa tarde calorosa de hoje, eu não podia deixar, né, de parabenizar o apresentador Silvio França, que em mais uma das suas entrevistas, ele foi uma entrevista muito reveladora e aumentou ainda mais a certeza da maioria desses vereadores a não aceitar essa denúncia. E insistir aqui mais uma vez que tem vereadores que estão achando que a investigação parou, que acabou, mas não. Existe uma CPI nessa casa para investigar esse mesmo assunto e também o Ministério Público está investigando. Na denúncia, nossa equipe encontrou vários erros, né? E nós tivemos aqui também, nessa tarde hoje, advogados contrários ao recebimento da denúncia. Então isso é importante dizer. E aqui é uma casa legislativa que temos que fazer prevalecer a lei. É direito de todo cidadão o contraditório e a ampla defesa. E com o prefeito não será diferente. Senhor presidente, para encerrar minha fala, eu quero convidar aqui os moradores da região sudeste, em especial as pessoas que frequentam o posto de saúde do bairro Interlagos, Santa Rosa, Nações, Nossa Senhora das Graças, para participar da reunião do Conselho Setorial da Saúde, que vai ser nesta segunda, dia 11. E a doutora Ana vai estar presente, que ela precisa passar algumas informações para a comunidade. Nós tivemos, há pouco tempo, problemas com distribuição de ficha. Então, a equipe técnica do CSU, de enfermagem, mais o Conselho Setorial da Saúde, quer tentar resolver essa situação, e é muito importante a presença e a participação das pessoas que usam o posto de saúde. Então fica aqui mais uma vez o convite da Maria Rosa, junto com a doutora Ana, que vai estar presente, para toda a população acompanhar essa reunião e tentar levar melhorias nos postos de saúde. Essas eram minhas palavras de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno pastor Wilson Fernandes Botelho, que já usou da tribuna da nossa casa várias vezes. Quero parabenizá-lo, à frente do projeto Quero Viver, faz um belíssimo trabalho à frente daquela entidade. E eu quero aqui agradecer, senhor presidente, agradecer de uma forma muito especial. Eu fui privilegiado nessa tarde de hoje. Ao invés de eu receber uma Bíblia, eu recebi duas, uma de uma das pessoas que faz parte ali do projeto e a outra de uma pessoa que é meu vizinho, mora no mesmo bairro que eu resido. Então eu fiquei imensamente agradecido. Mas quero dizer o seguinte, não adianta ganhar uma Bíblia e não praticar o que contém no seu interior. Eu vejo muitas pessoas falar que é estudioso da Bíblia, mas levanta e só faz maldade.
trabalha o dia todo praticando maldades. Então a Bíblia para essa pessoa não vai resolver muita coisa não. Porque tem que se praticar o que se encontra no interior da Bíblia. Ali tem as palavras do Pai Celestial. E eu quero mais, Senhor Presidente. Eu quero dizer que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele pede para que nós sejamos verdadeiros, para que nós sejamos éticos, para que nós sejamos respeitosos. Não pede para que nós sejamos vendedores de sonhos, vendedores de ilusões, ou mesmo bom de papo. Porque muita das falácias é da boca para fora. É vender o seu peixe. E essa é uma casa que muitos usam para vender o seu peixe. Chegar e vender e falar, porque o vendedor tem que ter lábia. Aqui é uma casa que se a pessoa não tiver chegado aqui com o intuito de representar bem, com o intuito de servir o cidadão, nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Nós estamos no lugar errado. Essa não é uma casa de vender sonhos, de vender ilusões. Não é uma casa de bater papo, não é uma casa de bate-papo. É uma casa séria. É uma casa que os 17 vereadores que aqui estão têm que estar aqui realmente com vontade de fazer a coisa certa. Às vezes até erra, mas se errar, que não permaneça nesse erro. Que conserte e da próxima vez faça o que é certo. Senhor Presidente, eu quero aqui aproveitar desse espaço que eu estou usando da minha fala para poder falar, Senhor Presidente, no dia 30 do mês de maio, nós tivemos aqui a prestação de contas da Prefeitura Municipal. E eu havia ficado muito preocupado. No passado, em outras prestações de contas da Prefeitura, nós ouvimos aqui, do corpo jurídico, do corpo técnico da Prefeitura, que talvez a Prefeitura, esse ano, ela passaria para o próximo ano com restos a pagar de 40 milhões de reais. Eu fiquei muito preocupado, porque o prefeito Galileu, ele assumiu a prefeitura de Divinópolis com mais de 50 milhões de reais de dívidas, de restos a pagar. Pagou toda essa dívida no primeiro ano de governo. Esse ano, quando a prefeitura esteve aqui prestando contas, eles disseram que a prefeitura corria o risco de, no final desse ano, passar com 40 milhões de restos a pagar. E eu fiquei, foi para mim uma grata surpresa, quando nessa prestação de contas do dia 30, escutei do servidor Agilson que a prefeitura está dando o melhor de si para passar sem dívida. Se passar com alguma dívida de restos a pagar, que seja somente o 13º salário. Isso me deixou mais aliviado, porque receberam a prefeitura com a dívida de mais de 50 milhões de reais. No primeiro ano, consegui liquidar essa dívida. Mas aí vinha, pagou a dívida do ex-prefeito, mas vai passar com o resto a pagar de 40 milhões de reais. O que já mudou de figura. Alguém está fazendo o seu dever de casa para poder chegar ao final do ano com as contas sanadas. Ou, nas palavras do servidor Agilson, se passar com o resto a pagar, vai passar apenas com a folha do 13º salário. Então, senhor presidente, isso nós que estamos aqui, nós vereadores, temos que estar atento, porque nós estamos vivendo período de vacas magras, estamos vivendo um período de dificuldades, não só aqui em Divinópolis, mas no restante do nosso país. Eu queria aqui dizer que fui dar os parabéns aos caminhoneiros que fizeram a paralisação, porque eles, juntamente com os demais trabalhadores brasileiros, essa briga não era só deles, essa briga é dos trabalhadores brasileiros. Uma pena que Tão logo os caminhoneiros começaram a fazer suas paralisações, começaram a fazer fila nos postos de gasolina para poder abastecer. Isso aí acabou quebrando aquilo que os caminhoneiros vieram trazer de bom para os brasileiros, que era chamar a atenção das autoridades. Qualquer tipo de classe que fizer uma paralisação forte faz o Brasil parar. E os caminhoneiros é que faz o Brasil parar de verdade. Porque não tem um produto, não tem um grão que não é transportado em cima de uma roda de caminhão. Todos os nossos produtos, todos os nossos grãos são transportados através das rodas de um caminhão. Nossos produtos e grãos são transportados pelas rodovias, mais rodovias, e também alguns pelas ferrovias. Mas tão logo chega nas ferrovias, chega nos locais dos terminais ferroviários, vai acontecer que dali para frente é através das rodas de um caminhão. Pena que os brasileiros não entenderam dessa forma, porque se ficasse uma semana sem um posto de gasolina abastecer, o Brasil teria conserto. Mas acaba que os 46 centavos que os brasileiros caminhoneiros ganharam vai sair nas costas do restante dos brasileiros, que vão abastecer com outros combustíveis, principalmente com álcool e gasolina. Senhor presidente, quero aqui também aproveitar minha fala nessa tarde de hoje e dizer que enquanto acontecem algo na nossa cidade, a prefeitura não deixa de trabalhar. Hoje esteve em Belo Horizonte o superintendente da usina de projeto, Júlio Campolino. Estou lembrando aqui de uma pessoa que não devia nem lembrar, mas infelizmente o assunto até traz a lembrança dessa pessoa. Hoje o superintendente lá da usina de projeto, Júlio Campolino, esteve em Belo Horizonte, reunido com o superintendente da Caixa Econômica Federal e também com o pessoal da Coab. Estão trabalhando para construir em Divinópolis, lá no Lagoa dos Mandarins, mais 785 residências, entre casas e apartamentos. Isso para ser entregue a famílias divinopolitanas. Vieram de Belo Horizonte muito satisfeitos, uma vez que o que eles foram buscar ali ficou praticamente quase que acertado. Em breve vão terminar, vão acabar de colocar os pingos nos is e estará começando um projeto onde pretende entregar 785 residências para famílias divinopolitanas. Quero também, senhor presidente, falar um pouquinho, no final da minha fala, falar um pouquinho do PAC-1. PAC-1, uma verba que a Câmara Municipal aprovou no ano de 2007, que era para asfaltar as linhas de ônibus de terra, para fazer naquela época rede de esgoto, redes pluviais, chamado PAC Saneamento. Infelizmente, houve da parte do ex-prefeito, nas licitações ocorridas, mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
A Libe Engenharia e a Sabo Engenharia, que pegaram serviço aqui em Divinópolis, ganharam licitações em Divinópolis, trouxe transtorno à verba do PAC-1, que não é a favor dessa casa, dos vereadores, e nem a favor de qualquer que seja o prefeito. É um dinheiro que nós autorizamos o ex-prefeito Demetrios pegar emprestado, para pagar ao longo de 20 anos. E quem vai pagar é cada um de nós, cidadãos divinopolitanos. Então as obras vão ser custeadas pelo povo de Divinópolis. E com o transtorno que essas duas empresas, Sabre e Lima Engenharia, trouxeram para o programa do PAC, ainda o prefeito Galileu, quando assumiu, tinha um compromisso de dar sequência a essas obras. Mas foi orientado pelo procurador federal a não seguir as licitações que tinham sido feitas. O prefeito Galileu tornou fazer novas planilhas, mandou para a Caixa Econômica Federal e a Caixa está quase em fase de finalização. Ela vai entregar na hora que ela falou que está ok, o prefeito vai mandar fazer novas licitações, e tão logo aconteça isso, os moradores do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão estarão recebendo as obras tão sonhadas de asfaltamento daqueles bairros. E para fechar, senhor presidente, para fechar, quero dizer que está precisando, a prefeitura vai oficializar agora a Caixa, mandou os documentos extraoficiais e agora estão mandando documentos oficiais para a Caixa aprovar as planilhas. E aprovando as planilhas, vão entregar ao prefeito dizendo, pode levar a licitação. O prefeito vai convocar licitações para que em breve essas obras venham acontecer. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número EN-042, de 30 de novembro de 2017, atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Chacras Vale das Flores, Zona Cadastral 59, neste município. Autoria: Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária, número EN-042/2017, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Chácaras Vale das Flores, zona cadastral número 59 neste município. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, eu estive conversando com o Flávio, que trabalha no setor de cadastro. Estou precisando de atribuir esse zoneamento para subdividir os lotes lá que estão lá, que são chacreamentos de 5 mil metros, para vender e dar continuidade ao... Ela fica de perto da carroceria Jardel, descendo para o Cacoco do meio.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EN-042/2017. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, quero agradecer a presença de todos. Agradecer a presença dos senhores vereadores, cidadãos de Divinopolitanos. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.